Tranquilo?
Então, podem ligar aí a câmera? Como é que a gente faz, Gabriela, para isso ficar maior? Deixamos aqui. Nós estamos aí falando na questão da resolução da balança. Esse é um exemplo que é bom da gente discutir, porque ele vai ajudar o entendimento de muita parte, né? Deixar o chat aqui, porque. Opa, não, peraí. Aí. Beleza. Então, eu estava falando para vocês: a balança tem uma resolução 0,1, que é a menor coisa que ela lê. Ela pode ler o valor da massa, ela está lendo como 25,9, mas poderia ser qualquer coisa entre 25,85 e 25,95. E mais: nós temos infinitas possibilidades dentro desse intervalo, porque nós estamos pensando em 25,85, 25,86, 87, 88, tudo bem, mas também poderia ser 25,851, 852, 853. O valor verdadeiro, ele tem infinitas casas decimais. Então, eu tenho infinitos números dentro desses intervalos possíveis. Isso é uma coisa importante de vocês guardarem na cabeça, que vai ser útil para um outro conceito, mas qualquer número aqui entre 25,85 e 25,95. E aí, a pergunta que vem é a seguinte: se pode ser qualquer número entre 25,85 e 25,95, vocês acreditam que exista um número possível para o valor verdadeiro da massa que tem uma maior probabilidade de ocorrer do que qualquer outro dentro desse intervalo? Desses números possíveis, 25, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 91, 89, 92, veja, tem vários números que podem ser entre o 25,85 e o 25,95. Tem algum especial que vocês acham que tem uma probabilidade maior de ocorrer? A resposta é não, não tem um. Por que que não tem um? Vocês podem pensar, não, tem sim, o 25,9. Não, o que eu quero que vocês entendam é que o 25,9 é o que a balança arredonda da informação que chega. Então, chega até a balança um valor verdadeiro. Eu não sei qual é esse valor. Digamos, só para a gente conversar, que o valor verdadeiro seja 25,86734 até o infinito. Só que eu não sei esse valor, estou brincando aqui só de inventar esse número. Aí esse valor chegou na balança. Porque vocês entendem que a balança é apertada por um valor único e somente único? Não, não tem vários valores que aperta a balança. A balança, a massa tem um valor e esse valor aperta a balança, aperta a célula de carga. E a célula de carga manda uma corrente, enfim, transforma o valor de corrente na leitura que a gente vê, 25,9. Qual é esse valor verdadeiro? Eu não sei, eu não conheço esse valor. Mas qualquer que seja esse valor, está compreendido entre 25,85 e 25,95. Porque vocês podem pensar assim, poxa, será que o valor verdadeiro não vai ser 25,62? Se o valor verdadeiro for 25,62, o que que a balança ia fazer? 25,99, o que que a balança ia fazer? Arredondar para 26. Então, eu sei que acima de 25,95 não pode ser o valor verdadeiro. Porque se for 25,96, no display não vai aparecer 25,9, vai aparecer 26. Compreende isso que eu estou conversando com vocês? Então, eu não sei o valor verdadeiro. Mas eu sei que ele está compreendido entre 85 e 95, esse final aqui. Porque qualquer coisa que ele sair disso, a balança não arredonda mais para mim por 25,9. Ela vai arredondar ou para 25,8, se for menor, ou 26,0, se for maior. Eu não sei se vocês já algum dia pensaram num instrumento assim, da forma que eu estou pensando com vocês. Mas é essa maneira de pensar é que gera as incertezas, é que gera a dúvida. Porque eu acabei de colocar aqui para todos nós uma dúvida. O valor verdadeiro da massinha, que eu estou anotando 25,9, achando que eu estou todo prosa, porque eu descobri o valor verdadeiro da massinha, eu estou anotando um valor, mas estou sendo enganado. Porque o valor verdadeiro, 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 eu não sei quanto vale. O que eu posso fazer? Determinar o intervalo no qual ele se encontra. E eu estou dizendo aqui, ó. Está dentro desse intervalo, porque fora disso a balança ia arredondar para um valor diferente, do 25,9. Ah, Alexandre, então, puxa vida, toda vez que eu pego um termômetro digital, Isso que eu estou falando acontece também nos analógicos, mas os analógicos têm uma suave diferença. Vamos ficar no digital por enquanto. Toda vez que eu pego um termômetro digital, aquele número que eu vejo lá no display não é a verdade sobre a minha medição? É, meu amigo. Isso que é a parte dura da metrologia. Quando a gente descobre que nós estamos fazendo um curso aqui de 2 dias, nós vamos ler um monte de livro, vamos estudar estatística, vamos fazer o pintar e acontecer, para no final saber que nós estamos enganados por todos os instrumentos. Todos, sem exceção. Pô, mas todos. Não, mas eu tenho um padrão aqui. Ah, beleza. O que, que o padrão faz? O padrão não me engana na primeira casa. Ele me engana na segunda, na terceira, mas ele vai me enganar. O nome do engano, incerteza. Então, quando a gente começa a descobrir isso, dá um baque no nosso corpo, né? A gente, o coração fica abalado, a gente pensa assim, puxa vida, eu descobri no curso que eu estou sendo enganado, tenho tanta consideração, estima por esse instrumento, e ele está me enganando? É, ele está te enganando. Ele está te enganando. E o que que o nosso trabalho? Já quando o homem percebeu que não tinha como, que era inevitável ser enganado pelos instrumentos, o que que ele fez? Tá bom, já que eu não tenho como lutar contra isso, eu não vou mais brigar porque eu não tenho jeito. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma ciência para determinar o quanto que ele me engana. A ciência chama-se metrologia. E o estudo é estimativa da incerteza de medição. Nós estamos exatamente no curso para descobrir o quanto que o instrumento me engana. E pior, a gente vai descobrir com uma probabilidade. A gente não vai descobrir 100%, porque é probabilístico. Então, eu não vou conseguir. Olha, o instrumento me engana com certeza desse valor. Se ele me engana com certeza desse valor, ele não me engana mais. Porque toda vez que eu tenho um engano 100%, eu não tenho um engano. Isso vocês compreendem, né? Olha, eu estou aqui, porra, com uma dúvida a respeito de uma coisa, mas eu tenho 100% de... Bom, se você tem 100%, você tem certeza, você não tem mais dúvida. Então, você tem certeza. Então, a incerteza nunca vai chegar a 100%. Vamos continuar essa prosa que está boa. Então, é dentro desse intervalo. Beleza. Vamos ver se a probabilidade do valor verdadeiro é qualquer coisa dentro desse intervalo. Qual é a distribuição que representa esse fenômeno, que representa a probabilidade do valor ser igual em qualquer parte do intervalo? Olha ela aí. Distribuição uniforme. Então, traduzindo estatisticamente o meu problema, a minha balança marca 25,9 e como ela marca isso o tempo todo, para mim isso aqui vai ficar na média. Se eu pegar aqueles valores todos que eu leio na balança, 3, 4, 5, e calcular a média, dá 25,9. A probabilidade do valor verdadeiro está entre 25,85 e 25,95. Ah, então, Alexandre, o A e o B da distribuição, deixa eu voltar lá para a gente recordar, ó, o A e o B. O A e o B dessa distribuição, que os estatísticos não falam para a gente o que é, no laboratório é os valores extremos daquilo que eu estou lendo, exatamente, é o valor máximo e mínimo do que você está lendo, ou que é possível ser daquilo que você está lendo. São os extremos do que você está lendo. Vou dar um outro exemplo aqui, eu vou voltar nesse, mas vou dar um outro exemplo aqui mais simples. Você está no laboratório e resolve, o que é uma coisa que eu recomendo muito, medir a variação da temperatura do seu laboratório ao longo de um dia de trabalho. Você trabalha, sei lá, de 9 às 17. Ou de 9 às 18. E eu estou fazendo a calibração aqui dos equipamentos, do meu instrumento, no meu laboratório de 9 às 18. Sabe uma coisa interessante para um laboratório de metrologia? Descobrir qual é a variação de temperatura ao longo desse dia. Como ela se comporta. Como que eu faço? Bem simples. Entra no seu laboratório, liga o ar-condicionado, espera ele estabilizar, ele climatizar o seu laboratório. Climatizou, está achando que está gostosinho, a temperatura está boa, você paga, liga, coloca um termômetro, de preferência um termômetro bom. Se esse termômetro for digital e ele for acoplado ao computador, de maneira que ele vai jogar no computador, de 10 em 10 minutos o valor da temperatura, aí é uma maravilha. Mas nem todo mundo tem esse termômetro, né? Mas se tiver, show de bola. Não tem esse termômetro? Não tem problema. Vai ser chatinho, mas você, sei lá, de meia hora, pelo menos, você vai, olha o termômetro e anota o valor. Ah, mas eu tenho aqui no meu laboratório um estagiário, um jovem estagiário, cheio de energia. Então, porra, atribuição para o nosso estagiário. Chegou o estagiário do laboratório, você fala, ó, anota de meia hora ao longo do dia essas temperaturas aí. Se não, você mesmo faz. De meia hora, você olha, bota um despertador, alguma coisa para te lembrar, vai lá e anota. Se fugir um pouquinho de meia hora para lá, meia hora para cá, ninguém morre. Anota. Ao longo do dia. E sempre que você anotar a temperatura, anota do lado a hora. Porque eu quero saber, ao longo do dia, como é que está acontecendo. Se o teu laboratório for um laboratório que tem a estrutura física desejável para um laboratório de metrologia, qual é a estrutura física? O desejável é teu laboratório de metrologia não ter janela. Ah, mas ele tem, Alexandre. Bom, então nós vamos colocar um insulfilme, nós vamos colocar uma cortina. Por que que você não deve ter janela? Porque janela é fonte de calor e você não quer isso no seu laboratório. Sabe o que que você quer? Que de 9 da manhã às 18 da tarde, o seu laboratório, isso é um mundo perfeito, né? Eu sei que não acontece. Seu laboratório fique o tempo todo a 20 graus Celsius. É isso que você quer. Isso é um laboratório sensacional de metrologia para fazer calibração, para fazer tudo. Ah, não, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Estou te falando só o mundo ideal. Aí o que que você vai fazer? Qualquer variação desse mundo ideal, quanto menor for a variação, melhor vai ser, né? Ah, não, meu laboratório. Sabe o que é um laboratório péssimo de metrologia? Meu laboratório é grande, porque grande é difícil de eu controlar a temperatura. Ele tem um ar-condicionadozinho velho, metequetrefe, que não ventila nada mais. Não refrigera nada, mais ventila do que qualquer outra coisa. O meu laboratório tem várias portas, todo mundo vive entrando e saindo dele. Isso é o antilaboratório de metrologia. Por quê? Porque, pô, eu preciso explicar. Você não controla a temperatura, você não controla a entrada e a saída das pessoas do seu laboratório. Toda vez que entra gente no seu laboratório, abre a porta, troca calor, muda a temperatura. Toda vez que entra gente no laboratório, eleva a temperatura do laboratório, porque pessoas. Sabe, eu tenho um ar-condicionado numa sala com uma pessoa, refrigera. Com duas, refrigera menos. Com três. Bota um ar-condicionado dentro de um ônibus com 45 pessoas e liga o ar-condicionado para tu ver como é que é. Isso é o que acontece no dia a dia quando a gente pega ônibus nas cidades com ar-condicionado. Se ele está lotado, não dá vazão. Aí a gente fala, não deu vazão. Não deu vazão. Porque cada um de nós é uma fonte térmica. Então, o que é laboratório bom de calibração? Pequeno, que trabalha uma pessoa só. De preferência duas, que a porta não seja de abrir, seja de correr, que tenha controle de entrada e saída das pessoas na porta. Não tem aquele laboratório que todo mundo entra e sai nele, sabe aquele laboratório? Esse laboratório, para calibrar, é complicado. A temperatura não para nunca, é sempre um problema, e enfim. Mas eu sei que a verdade, a maioria dos laboratórios são assim. Mas pensa nisso, pensa no você fazer. Tem coisas que a gente pode fazer no laboratório para melhorar muito a nossa calibração. Por exemplo, eu tenho um laboratório desse, Alexandre, lá na minha indústria, o laboratório é grande. Todo mundo faz tudo nesse laboratório. Tá bom, tenta convencer o seu gerente, o seu diretor e tal, de colocar uma divisória dentro do laboratório. Fazer uma sala dentro da sala. O seu laboratório é grande, mas você vai pegar uma divisória. Uma divisória não é tão cara assim. Pode até ser uma divisória com vidro. O preferencial é que não seja com vidro, mas até pode, para a gente olhar pelo menos. Bota um vidro na porta. Faz uma divisória toda fechada, de cima, de baixo até em cima, e coloca um vidro na porta, só para as pessoas poderem olhar e falar: pô, ele está aí. Sabe? E você bota uma divisória. E esse laboratório, que vai ser o laboratório que você vai fazer calibração, ele vai ser pequeno. Pequeno por quê? Porque tu vai meter um ar-condicionado de 18 mil BTU num ambiente pequeno, aí você vai falar para mim: porra, eu vou morrer, é para morrer mesmo. Pega um casaco, bota um casaco no laboratório. O ar-condicionado no laboratório é para manter os famosos 20 graus e não ter a variação grande. Mas voltando, eu peguei e liguei um termômetro depois que ele está estabilizado e de meia hora estou medindo a temperatura e estou anotando do lado qual é o horário. 9, 10 horas, uma medição, 10 e meia, outra, 11 horas, outra. E aí, no final, cara, tu joga esses dados com o horário no Excel e pede para o Excel fazer um gráfico. Horário, temperatura. Se o gráfico for parecido com esse que está aqui, uma linha reta deitada assim, você descobriu que o teu laboratório tem uma variação de temperatura uniforme. uniforme. Ou seja, a temperatura não muda ao longo do tempo. Aqui embaixo é o horário. Aqui, ó, onde está o f de x, vai ser o valor da temperatura. E aí você vai ver que se der assim, a temperatura não muda. Ela muda muito pouco. Você está assim, 20 graus, 20,5, 21, caiu para 20,5, 20, 19,5, subiu para 20, foi para 21 e ficou assim. Isso é ótimo no laboratório, porque você vai ver que ela tem uma distribuição bem uniforme ao longo do tempo. Agora, se seu laboratório é grande, tem janela, bate sol, quando chegar meio-dia, não vai ser assim a distribuição. Meio-dia, temperatura, pum, vai subir lá para o espaço, porque meio-dia é mais quente, bateu sol. Esse estudo de temperatura no laboratório não precisa ser feito com termômetro calibrado, ainda tem mais essa. Por quê? Porque você não quer saber o valor verdadeiro, você só quer comparar as medições. E toda vez que eu quero comparar medições, eu não preciso saber o real valor da medição. Eu só quero saber, ah, deu 40? Tá bom, imagina que meu termômetro está tão errado que quando é 20 graus ele marca 40. Eu não quero saber se é 40, eu quero só saber se do 40 ele pula para o 45 ou continua no 40 ou no 41. Eu só quero saber o delta, eu só quero saber a variação da temperatura no meu laboratório. E essa variação, ela vai existir, mas quanto menor for, melhor é o seu laboratório de calibração. E tem muita gente que resolve usar o laboratório de calibração para um monte de atividade. Isso não está correto. E se você for em direção à Rede Brasileira de Calibração, querer que seu laboratório se transforme numa RBC, isso é um item de auditoria, as condições físicas do seu laboratório. Entra muita gente, sai muita gente, tem janela, temperatura oscila, essas coisas todas. Então, se você descobrir a variação da temperatura e perceber que ela tem uma variação, mas a variação é pequena, o comportamento é muito uniforme desse jeito aqui, maravilha para o seu laboratório. No caso aqui da balança, toda vez que eu tiver um instrumento digital, isso é que é interessante. Basta ser digital. Por quê? Porque a maneira da eletrônica digital arredondar os valores é sempre uma forma uniforme. Ou seja, qualquer sinal que chegar aqui dentro desse intervalo tem a mesma probabilidade do que o outro. Por isso que ele vai ser uma distribuição uniforme. E é por isso que a gente diz que quando eu quero calcular a incerteza da resolução de um instrumento digital, eu adoto uma distribuição uniforme. Tem uma outra razão. A distribuição uniforme é a distribuição mais conservadora da metrologia. Se você tiver uma fonte de incerteza e não sabe qual é a distribuição dessa fonte, adote a uniforme. Ela vai ser a mais conservadora. Por quê? Porque ela vai considerar a variação daquela variável a mesma em qualquer ponto. Nem todas as variáveis têm esse comportamento uniforme, mas resolução de instrumento digital é sempre uma distribuição uniforme. Qualquer sinal que chegue no instrumento digital, é claro, dentro daquele intervalo, ele vai arredondar para 25,9. Então, não tem um valor diferente do outro. O comportamento sempre vai ser o mesmo, ele vai sempre truncar para o mesmo lado, para o mesmo lado, para o mesmo lado. Então, vai ser uma distribuição uniforme. E aí, como é que eu calculo o desvio padrão? Lembra que eu falei para vocês que a incerteza é o desvio padrão das variáveis de influência? Aqui nós estamos discutindo uma variável de influência chamada resolução. O que que a resolução pode interferir na minha leitura? Pode interferir porque ela me engana. Eu estou achando que é 29,9, mas o valor verdadeiro é 29,92. E porque a resolução é só uma casa, esse 2 não apareceu. Esse 2 foi jogado fora na história. Então, eu vou ter que descobrir o desvio padrão dessa distribuição. E é fácil. Olha aqui. Como é que eu calculo o desvio padrão de uma distribuição uniforme? Deixa eu voltar aqui, só para vocês lembrarem. E divido por 2 raiz de 3. Qual é a diferença desses extremos aqui? 25,85, 25,95. Vamos ver lá. Se eu pegar 25,95 e subtrair de 25,85, sabe o que eu encontro? 0,1. Está aqui. Ah, então é 0,1 dividido por 2 raiz de 3. Ou 0,1 dividido por raiz de 12, que é a mesma coisa. Mas o que é 0,1 naquela balança? A resolução dela. Não sei se vocês estão lembrados da resolução da balança, voltando aqui para o enunciado. Resolução 0,1 grama. Então, tu está querendo dizer para a gente, Alexandre, que se eu tiver um instrumento digital a incerteza da resolução dele vai ser a resolução por raiz de 12? É exatamente isso. Essa é a primeira fórmula de cálculo de incerteza. Pegar a resolução do instrumento digital e dividir por raiz de 12. E de um instrumento analógico? Calma, calma. Vamos por partes, como dizia o açougueiro. É, a gente vai pegar aqui incerteza da resolução. Se é digital, resolução por raiz de 12. Beleza. E toda vez que você bater um olho e perceber que estão dividindo por raiz de 12 ou por 2 raiz de 3, é uma distribuição uniforme. Vocês podem encontrar alguns números, algumas divisões de incerteza na literatura que o cara divide só por raiz de 3. Ele não bota nem raiz de 12 e esse 2 aqui desaparece. Será que o cara fez a conta errada? Não. Quando você pegar uma divisão só por raiz de 3, é porque ele já pegou o numerador e dividiu por 2. Quando isso acontece? Com a incerteza da deriva. A incerteza da deriva tem uma distribuição uniforme. Por que que a incerteza da deriva tem uma distribuição uniforme? O que eu quero construir com vocês não é uma decoreba. O que eu quero construir com vocês é um pensamento metrológico. Como que eu penso e descubro a distribuição de uma variável? Do jeito que eu vou fazer com vocês na distribuição, na incerteza da deriva. O que é a deriva? É a mudança de uma propriedade do instrumento entre uma calibração e outra. Nós vamos adotar essa mudança sendo o erro. Mesmo eu protestando, nós vamos adotar o erro. Então, como é que vocês imaginam que o erro de um instrumento padrão mudou de uma calibração para outra? Ele mudou de maneira uniforme? Ou seja, se na calibração que eu fiz valia 1, na próxima calibração que eu fiz valeu 2, vocês acham que ele pulou de 1 para 2 instantaneamente? Dificilmente. Dificilmente uma propriedade metrológica vai dar um salto assim. No dia que eu calibrei, maio de 2019, era 1 o erro do instrumento, maio de 2020 o instrumento era 2. E ele deixou de ser 1 e passou a ser 2 como um salto de mágica. Não. O que a gente espera é que ele era 1 em maio de 2019 e ao longo do ano ele foi mudando lentamente. Ele foi mudando uniformemente. Até o dia que eu fui fazer a calibração em maio de 2020, um ano depois, e descobri que era 2. Então, as derivas, elas ocorrem de maneira uniforme. Então, como que eu vou calcular a incerteza da deriva? É a deriva dividido por raiz de 12. É a deriva dividido por raiz de 12. Mas se você pegar a deriva, dividir por 2, aí você só precisa dividir por raiz de 3, porque esse 2 já dividiu o numerador. E como a deriva é muito comum a gente pegar a variação e dividir por 2 para ficar com mais ou menos, imagina, o erro era 1 grau, vamos supor, um ano depois passou a ser 2 graus. Qual é a deriva? 2 menos 1, 1. É muito comum a gente pegar esse 1 e escrever assim, mais ou menos meio. Como é que eu transformo 1 em mais ou menos? Eu pego o valor, que é 1, o delta, o intervalo, e divido ele por 2 para ficar com mais ou menos. Aí o 1 dividido por 2 vai ficar mais ou menos meio. Aí, se eu usar esse número, a deriva foi mais ou menos meio, eu só preciso dividir por raiz de 3, porque eu já dividi por 2. Agora, se eu pegar a deriva, a variação toda, ou seja, de 2 para 1, deu 1, aí eu vou pegar 1 e vou dividir por raiz de 12. Então, vai depender como eu vou trabalhar. Se eu trabalhar com mais ou menos, é porque eu já dividi por 2, então basta dividir por raiz de 3. Se eu pegar o delta, o intervalo cheio, sem dividir por 2, aí eu divido por 12. É por isso que você, ora, encontra documentos que o cara só divide por raiz de 3, ora, divide por raiz de 12. E o pessoal fica maluco com isso, porque fala, pô, é raiz de 12 ou raiz de 3? As duas coisas são iguais, vai depender só o que, é que você fez. Se eu dividir por 2 o numerador antes, só divido por raiz de 3. Se eu não dividir, eu divido por raiz de 12. Ok? Tem alguma pergunta? Fique à vontade, hein? Querendo falar alguma coisa, é só ficar à vontade e perguntar. Beleza, vou seguir. Já temos uma fórmula. Incerteza da resolução de um instrumento digital, resolução por raiz de 12. E o analógico? Vamos ver aqui. A incerteza da resolução, ela não se divide, na verdade, em analógico e em digital. Muita gente gosta de fazer essa divisão. Ah, no analógico vai ser, no digital vai ser uniforme, no analógico vai ser triangular. Não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Mas muita gente, vocês vão encontrar, volta e meia, alguém escrevendo isso por aí. Por que que não é exatamente assim? Porque a distribuição, ela vai ser uniforme se a probabilidade de ocorrência dela for a mesma dentro do intervalo. E ela vai ser triangular, que é uma outra possibilidade. Olha a distribuição triangular aqui. Ela vai ser triangular quando a probabilidade de ocorrência daquela distribuição, daquele valor, é maior num ponto do que qualquer outro ponto. Observou a triangular como é que é? Ela é diferente da uniforme. Dá uma olhada na uniforme. A uniforme não tem um ponto onde a probabilidade é maior. A probabilidade é a mesma em qualquer lugar. A triangular tem. Peraí, cadê você? Aí. A triangular tem. Se esse eixo aqui é o da probabilidade, a maior probabilidade numa distribuição triangular está nesse centro aqui, está na média dela. Ela é bem parecida, é a prima pobre da distribuição normal. A distribuição normal ela é mais suave, mais bonita, né? A triangular é mais assim, pow, pow. A descida desse centro até aqui, ela não é suave. Ela não é contínua, ela é discreta. Ou é esse valor, ou cai para esse, sabe? Ou é esse valor, a média, ou cai para o ar. Poxa, quando é que eu posso ter uma distribuição dessa no laboratório? Quando é que eu posso fazer uma medição e encontrar esse tipo de coisa? Uma distribuição onde a probabilidade de um valor é maior do que em qualquer outro ponto. Vamos a esse exemplo. Antes disso, para descobrir a média dessa distribuição, pega os extremos e divide por 2, soma e divide por 2. O desvio padrão subtrai os extremos e divide por 2 raiz de 6. É por isso que, às vezes, a gente encontra na literatura alguém dividindo por raiz de 24. Aí fala, o que é raiz de 24? Raiz de 24 é uma distribuição triangular, é 2 raiz de 6. Esse 2 entra para dentro da raiz e vira 4. 6 vezes 4, 24. Então, ou você usa a diferença dos extremos, B menos A, e divide por raiz de 24, ou divide por 2 raiz de 6, é a mesma coisa. E um exemplo, vamos a ele. Nós temos poucos exemplos na metrologia. Isso é uma coisa interessante. A maioria dos fenômenos na metrologia é uma distribuição uniforme. Poucos são aqueles de uma distribuição triangular. Mas nós temos alguns. Nós temos alguns. Calibração de manômetro é um deles. Como é que a gente calibra manômetro? De que forma eu calibro os manômetros? Deixa eu ajeitar aqui. Eu calibro os manômetros assim, ó. Eu pego o manômetro, por exemplo, coloco ele numa bomba comparadora. Olha aqui uma bomba comparadora. É uma bomba de pressão que compara o valor de um manômetro, por exemplo, o padrão, com o outro manômetro, por exemplo, o objeto. É uma bomba comparadora. O que que isso tem a ver com o nosso assunto? Já já vocês vão ver. Como eu faço? Eu coloco os dois manômetros aqui, o objeto e o padrão, e começo a dar pressão. Como é que eu começo a dar pressão? Eu vou girando esse timão aqui. Eu giro esse timão, aqui tem um parafuso sem fim, o parafuso entra por dentro da bomba, empurra o líquido, óleo, água, o líquido que tiver aqui dentro, esse líquido corre por esses vasos comunicantes, isso aqui é o princípio dos vasos comunicantes. A pressão de um lado do vaso é igual à pressão do outro. Pumba, dou pressão, o líquido corre, quer sair, mas não consegue sair, porque vai encontrar aqui quem? Um manômetro. Beleza. Aí eu tenho um manômetro que vai de 0 a 50 bar. A resolução dele é 1 bar. O que que significa ter uma resolução de 1 bar? A menor coisa que meu manômetro consegue ler é 1 bar. Se a pressão variar de meio bar, ele não consegue perceber. 0,1, ele não consegue perceber. 0,6, ele não consegue perceber. ele só consegue perceber se a variação de pressão for de 1 bar. Isso é o conceito de resolução. É a menor coisa que eu consigo ler frente ao comportamento do instrumento, a variação do instrumento, a leitura do instrumento. Então, a resolução dele é de 1 bar. Aí eu resolvi calibrar ele em 5 pontos. Por que eu escolhi 5 pontos? Porque a norma de calibração do manômetro diz, se o manômetro é um manômetro industrial, que é o caso aqui, você deve calibrar no mínimo em 5 pontos. Então, está aqui os 5 pontos. Eu escolhi 10, 20, 30, 40 e 50 bar. Joia. Vou pegar um exemplo para a gente discutir do ponto 30 bar. Porque o que eu falar para o 30 é a mesma coisa dos outros pontos. Mas como eu faria a calibração no ponto 30, segundo a norma? Eu tenho que dar uma pressão crescente, então o meu ponteiro vai subindo do manômetro, o manômetro é analógico, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando o ponteiro do manômetro que eu estou calibrando passar em 30 bar, eu paro. Então eu vou dando pressão, girando esse timão aqui, e o ponteiro vai subindo. Quando ele chegar em 30 bar, o ponteiro estiver em cima da marcação 30 bar, eu paro. Eu paro. Pumba. Aí eu pergunto a vocês, a probabilidade da pressão que está chegando no manômetro, veja, eu não estou dizendo que a pressão verdadeira que está chegando no manômetro é 30 bar. O que eu estou dizendo é que a probabilidade da pressão verdadeira que está chegando no manômetro ser 30 bar, ela é a mesma de ser 29 ou de ser 31? Não pode ser. Porque se eu dei a pressão, se eu fui girando o timão, fazendo o ponteiro andar e parar no 30, observa que o ponteiro não parou no 30 aleatoriamente. Ele não parou no 30 porque ele quis parar no 30. Ele parou no 30 porque eu estou sob o controle do processo. Eu estou girando o timão e parei no 30. Aí eu olhei assim e falou, passou um pouquinho do 30, eu volto. Então eu tenho o controle. Então o ponteiro vai parar onde eu determinar. E isso é muito importante. Toda vez que você tiver uma leitura onde você tem um controle absoluto da onde vai parar, a distribuição vai ser triangular. Por quê? Porque a probabilidade de ser aquele valor que você parou é maior do que qualquer outro. Então dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. O gráfico não quis ir, mas vai agora. Se eu paro no ponto 30, toda pressão que chegar nesse manômetro entre 29,5 e 30,5, eu vou achar que é 30. Tudo que chegar aqui, ó, entre esse intervalo, eu vou achar que é 30. Ah, por que esse intervalo? Porque se chegar uma pressão no valor 30,6, sabe aonde o ponteiro deveria estar? No 31. Mas ele não está no 31. Eu fixei ele no 30. Então, toda a pressão que estiver batendo lá no meu manômetro tem que dar dentro desse intervalo aqui. Metade da resolução para lá, metade da resolução para lá. Lembra que a resolução é 1? E por que que vai dar uma triangular? Por que que não dá uma uniforme que nem deu na balança? Porque eu obriguei o ponteiro, ou seja, eu obriguei o ponteiro dando pressão, né? A gente obriga o ponteiro a se mexer dando pressão. Eu obriguei o ponteiro a ficar cravado no ponto 30. Significa que a probabilidade da pressão que está chegando no manômetro ser 30 é muito maior do que ser 30,5 ou 29,5 ou qualquer outro valor aqui dentro. Agora, uma coisa eu sei, a probabilidade de ser menor do que 29,5 ou maior do que 30,5, ela é zero, ela é nula. Porque qualquer pressão que for 30,6, o meu ponteiro, pumba, vai bater no 31 e não no 30. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou considerando o erro do meu instrumento zero, tá? Eu estou considerando que eu tenho um instrumento que não erra. Porque se eu tiver um instrumento que erra, tudo que eu falei para vocês não vai por água abaixo. Ele só vai ser deslocado. Porque o que que o erro faz? O erro desloca o valor, só isso. Então, é mais fácil de entender considerando o erro zero, que aí não tem nada deslocado. Ah, então se o meu manômetro tem erro zero, então quando eu botar ele no 30, é óbvio que a probabilidade maior de chegar é 30. Pensa comigo numa coisa aqui. Vamos fazer um contraponto aqui na balança. Vamos lá para a balança. Vamos voltar lá na balança. Pô, na balança você não botou um objeto que a balança dizia que era 25,9? Então, por que que a probabilidade de ser 25,9 não é maior? Que nem lá no manômetro. Vou fazer aqui o advogado do diabo, sabe? Vou fazer aqui os questionamentos contrários ao que eu estou falando. Lá no manômetro, eu fixei o ponteiro no 30. E eu estou dizendo que a probabilidade é maior porque eu fixei. Aqui na balança, eu coloquei um corpo de uma massa que eu não sabia qual era. E a balança leu para mim, 25,9. Eu tive controle sobre isso? Eu quando coloquei a massa na balança, eu falei para a balança, para no 25,9. Ai, 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 ai. Vai ficar de castigo se você não parar no 25,9. Eu falei isso para a balança? Eu tenho condição de falar isso para a balança quando eu boto uma massa em cima dela assim? Em outras palavras, eu consigo, com uma balança ou qualquer instrumento digital, dizer para ele, pare aí aonde eu quero que você pare? Agora, no manômetro, e principalmente o analógico, eu tenho. Eu tenho por quê? Porque o timão faz isso para mim. Eu vou dando pressão, girando o timão, e quando o ponteiro parar no 30, eu falo, para aí, e paro de dar pressão. Então, a probabilidade de ser 30 é muito maior nesse caso do que qualquer outro. Ele não caiu no 30 aleatoriamente. Por exemplo, o que seria o aleatoriamente aqui? Eu pegaria esse timão e faria assim, vum, dava um giro nele assim, sabe, feito uma roleta daquelas do Silvio Santos, assim. O Silvio Santos tinha um programa que, não sei se tem mais, roletrando. Ele girava assim uma roleta, a roleta, e caía num ponto qualquer. Aquilo ali é uma distribuição uniforme, a probabilidade de cair num ponto qualquer é a mesma, a não ser que o Silvio Santos tenha uma roleta viciada, né? Uma roleta esperta. Mas se a roleta não é viciada, quando eu girar, vai cair em qualquer lugar. A mesma coisa é aqui. Se eu girar esse timão, o ponteiro do manômetro começa a subir e para em qualquer lugar. Aí não é mais triangular, porque caiu em qualquer lugar, a probabilidade é a mesma. Agora, se eu induzir cair num ponto, a probabilidade não é a mesma, ele é uma distribuição triangular. E aí, como que eu vou tratar estatisticamente essa resolução? Eu vou pegar. Lembra como é que calcula a incerteza da distribuição triangular? É a diferença dos extremos dividido por 2 raiz de 6. Então, eu vou pegar a diferença dos extremos, 29,5 e 30,5, a diferença dá 1, e dividir por raiz de 6, 2 raiz de 6, que é a mesma coisa que 1 dividido por raiz de 24. 1 é a resolução. Então, se eu tiver com um instrumento analógico e o ponteiro desse instrumento analógico parar aonde eu desejar parar, a distribuição é triangular. Continuando essa conversa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, hein? Pode perguntar à vontade. Mas eu vou continuar aqui o meu papel de advogado do diabo, de me autoprovocar e provocar vocês também.
Eu tenho uma pergunta com relação ao manômetro.
Pergunte.
Na figura ali no gráfico, a suposição é que o manômetro é que eu esteja em 30, mas eu tenho 30,5 e 29,5. Se eu tiver uma resolução muito maior, como é que fica a minha área do triângulo? Ou eu não uso essa área?
Não, vou te responder, mas antes eu só vou te explicar o porquê desse número 29,5 e 30,5. São os extremos onde é possível a pressão no manômetro ter um valor, e esse valor será totalmente truncado, arredondado para 30, né? Vai tudo emborcar para 30. E por como que eu descobri esse 29,5 e esse 30,5? É que o nosso manômetro tinha uma resolução de 1 bar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a resolução, o ponteiro está no 30, eu peguei a resolução e dividi por 2 e fiz tudo que for entre 29,5 e 30,5, pelo fato da resolução ser 1, eu não vou conseguir enxergar isso e para mim tudo vai ser 1. Por que que eu não consigo enxergar? Porque a resolução é 1. E eu só consigo enxergar valores igual ou maior ou superior à resolução. Então, se o manômetro está no 30 e chega uma pressão que vale 32, aí eu vou enxergar. O ponteiro, pum, vai mudar para 32. Agora, se o manômetro está no 30 e chega uma pressão 29,6, ele não consegue perceber. Porque A resolução dele é 1. Ele só consegue perceber incrementos de 1 em 1 bar. E se eu der um incremento de 0,1, 0,1, ele não vai perceber. Então, esclarecido isso, aí vamos lá à tua pergunta. Se eu tivesse um manômetro de resolução 2 bar, como seria esse limites aqui? Eu pegaria o 2, dividiria ao meio, daria 1, e aqui seria 30, aqui seria 31 e aqui seria 29. Esses seriam os pontos da minha distribuição. Como a resolução dele é 2, o que, que significa? Por isso que eu estou insistindo muito nessa história de a gente precisa entender o conceito, porque entendendo o conceito, eu entendo a aplicação. Então, qual é o conceito de resolução? A menor coisa perceptível no instrumento. Ou seja, a menor variação daquela grandeza que ele está medindo que eu percebo. Percebo por quê? Porque o instrumento mexe o ponteiro. Se o instrumento tem uma resolução de 1 bar, gente, o que significa isso? Que quando a pressão chegar e variar de 0,5, o ponteiro nem sai do lugar. Por quê? Porque ele não tem sensibilidade para isso. Ele não percebe essa variação. Isso é que é resolução. É o mínimo que ele percebe. Que ele se mexe, que ele, sabe? E o mínimo, no caso do exemplo, é 1. Se a resolução fosse 2, o que eu digo? Quando eu digo assim, a resolução do instrumento é 2 bar, eu estou dizendo para todo mundo a seguinte coisa. A menor variação perceptível nesse manômetro é de 2 bar. Então, se chegar uma variação de 1, ele nem te liga, ele não percebe. Veja que a variação chegou. Ele é que não percebeu. Entende? Uma coisa é o fenômeno ocorrer, outra coisa é o fenômeno ocorrer e o instrumento não ter sensibilidade para perceber. Então você pode pensar assim, poxa, teve uma mudança de temperatura no meu laboratório na segunda casa. Se você botou um termômetro para medir essa mudança e o termômetro só lê a primeira casa, o termômetro não vai perceber. Então o fato do termômetro não perceber a variação de temperatura do laboratório significa que não houve? Não, houve. O termômetro é que não percebeu. Agora, para nós, o que os olhos não vê, o coração não sente, não é assim? Então, se o meu termômetro não percebeu essa variação, e se ele é o único instrumento que eu estou olhando para medir a variação, eu vou dizer, não houve variação na minha temperatura. É, não é mentira. Para você, não houve mesmo. Mas houve. Houve uma variação numa casa que o teu termômetro não percebeu. Por isso que os padrões têm muitas casas decimais. Para ele ser sensível. Para ele perceber aquilo que ninguém está percebendo. O padrão, ele é um instrumento dedo duro do laboratório. É aquele instrumento que quando eu estou calibrando esse manômetro e paro o ponteiro em cima do manômetro que eu estou calibrando no 30, eu olho para o padrão tem uma casa a mais e o padrão vai dizer, tu está pensando que é 30? Mas eu aqui, padrão, estou lendo a pressão que está chegando nele e é 30,2. O padrão dedura. Então, se você pegar um padrão com a mesma qualidade do instrumento que você está calibrando, você não vai poder calibrar. Porque o cara que dedura é tão ruim quanto aquele. Sabe aquele sujeito assim que a gente elege como capitão do time? O capitão do time, ele tem que ter uma virtude que o time não tem, gente. Ou ele é um capitão técnico, porque ele é o melhor jogador do time, é o caso do Neymar. Quando o Neymar vai ser o capitão da seleção, ele não é o capitão, por exemplo. O Neymar não é muito bom de dar exemplo para ninguém, não. Mas ele é o técnico. Ele é o capitão técnico. A Copa de 70 lá, vocês não viram, eu acho, mas eu vi. A Copa de 70, quem era o capitão? Carlos Alberto Torres, o capita. Por que, que não era o Pelé? Pô, o Pelé era o craque do craque. Por que, que não foi o Pelé? Porque a questão ali não era a liderança técnica. Era a liderança em campo de falar, de unir a turma. E o cara que falava, o cara que unia, o cara... então é isso. Então, eu vou comprar um manômetro para fazer uma calibração lá do meu instrumento, mas o manômetro é igualzinho ao instrumento que eu estou calibrando. Ah, você pegou a porcaria, sabe como é que é? O esfarrapado para falar do pobre coitado. Não dá, né, pô? Eu tenho que pegar o bom para falar do alguém. Quer apontar o dedo? O manômetro, o padrão é isso, né? É o cara que aponta o dedo. Quer apontar o dedo? Tu não pode ter defeito. Ou o teu defeito tem que ser muito menor do que o meu, que é o caso do padrão. Então, a resolução, ela diz muito de um instrumento. Quanto menor for a resolução do instrumento, com mais casas ele lê, mais próximo da verdade o instrumento está se aproximando. Apesar de que a gente sabe que nunca vai chegar. Porque teria que ter infinitas casas, né? Mas então, respondendo a tua pergunta, se o manômetro tivesse uma resolução de 2, essa base mudaria. Aqui seria 30, aqui seria 31 e aqui seria... Opa! Aqui seria 29, aqui seria 30 e aqui seria 31. E por que que seria 30, seria 29 e 31? Porque eu sei que qualquer leitura acima de 31, o meu manômetro, se eu passar de 31, ele vai poder ler e falar, olha, não é mais 30, é 31, sei lá, ele vai poder fazer uma medida. Mas qualquer valor abaixo aqui, dentro desse intervalo, ele não vai conseguir ler. Eu descubro esses intervalos, no caso da resolução, pegando a resolução e dividindo por 2. Então, a resolução foi 1, eu dividi por 2, deu meio, então eu falei, ó, do 29,5 até o 30,5, tudo que chegar aqui, o meu manômetro não vai enxergar. Ele vai falar que é 30. Porque ele não consegue enxergar, né? Agora, tudo que for acima, por exemplo, chega uma pressão aqui, o ponteiro está no 30, tá? E chega uma pressão 30,6. 30,6, arredondando, o que é? 31. Mas 31, o meu manômetro lê, porque o meu manômetro tem resolução de 1. Então, se chegar uma pressão 30,6, o ponteiro do manômetro que está no 1, no 30, vai fazer assim, tum, vai passar para o 31. Mas não é o caso aqui, porque eu fixei, não podemos esquecer, eu fixei com essa bomba comparadora o ponto 31. É o ponto 30. Vou dar um outro exemplo para vocês de uma distribuição tipicamente triangular. Vou dar 2. Um, porque quanto mais exemplo a gente dá desse assunto, mais fácil a gente vai compreender o que está acontecendo. Vou dar 2 exemplos. Um é um exemplo bem... Os dois são bem simples, mas um é assim, do dia a dia de vocês. Lembra que eu falei para vocês que vocês deveriam medir a temperatura do laboratório ao longo do dia para ver se ela é uniforme ou se não é uniforme e tal? Se vocês fizerem isso e o laboratório de vocês tiver uma janela, e se essa janela não tiver insulfilme, não tiver cortina, não tiver blackout, se essa janela deixar bater o sol, olha o que vai acontecer. Vocês vão começar a medir o laboratório. Vocês chegaram lá 9 horas, ligaram o ar-condicionado, foram tomar um café e tal, vão começar a medição às 10 da manhã. E de meia e meia hora vocês vão estar anotando. Quando chegar meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, e se o sol começar a bater nessa janela, a temperatura do seu laboratório vai subir. Subir, 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 subir. Se você fizer um gráfico dessa temperatura ao longo do dia, do horário, vai dar uma triangular. Por quê? Porque você vai ter um pico, você vai ter um ponto onde a temperatura é maior. Em todo o intervalo vai ter um ponto maior. Esse ponto é exatamente, vocês vão ver, é exatamente o meio-dia, 1 da tarde, o 2 da tarde. É o horário que a temperatura, né, normalmente está maior ao longo do dia. E o teu laboratório tem uma janela, deixou entrar aquela radiação toda, pumba, subiu a temperatura do seu laboratório. Mesmo com ar-condicionado. O ar-condicionado vai ficar naquela luta e vai subir. Um outro exemplo de distribuição triangular. A nossa sorte é que tem poucas distribuições triangulares no laboratório. A maioria é uniforme. E isso, poxa, ajuda muito, né? A maioria ser o mesmo valor. E outra coisa, se você estiver diante de uma distribuição, de um fenômeno, de medição, né? E você não sabe qual é a distribuição, poxa, eu tô aqui, olha, eu tô calibrando, vou dar um exemplo para vocês, eu tô calibrando balança e a gente sabe que a variação de temperatura do laboratório afeta a performance da balança. E principalmente se a balança for uma balança de precisão, uma balança analítica, uma balança de 4 casas, 5 casas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir a temperatura do laboratório para ver se ela se permanece constante. Aí eu estou medindo, e no momento da calibração, eu comecei, a temperatura era 20 graus, eu terminei, a temperatura era 22 graus. Eu não consegui controlar bem essa temperatura, porque controlar bem é um intervalo menor do que 2 graus. Mas tá bom, teve uma variação de 20 até 22 graus. A variação foi de 2 graus. Como eu considero a incerteza dessa temperatura, da influência da temperatura? Eu considero uma distribuição uniforme ou uma distribuição triangular? Bom, você pode fazer um estudo e ver, poxa, essa variação foi uniforme ao longo da calibração? Provavelmente sim. Mas se você, poxa, mas eu não sei, poderia ser uma triangular, teve um ponto que subiu mais do que o outro. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que toda vez que vocês tiverem numa dúvida de qual distribuição adotar, adote a uniforme. Por quê? Porque ela é que dá as maiores incertezas. Ela é mais conservadora do que a triangular. Observa que a triangular diz que a probabilidade maior é no 30. A uniforme não. A uniforme diz que a probabilidade é a mesma. Deixa eu mostrar aqui. Em qualquer lugar. Ou seja, ela é muito mais conservadora. Ela não dá destaque a nenhum ponto. Ela diz que qualquer coisa que chegar tem a mesma probabilidade. E tem mais. Se vocês quiserem, do ponto de vista matemático, ela é uma distribuição que você divide por raiz de 12, que é um número. Essa aqui, você divide por raiz de 24, que é um número maior. Então, dividir por um número maior é ter um número menor como resultado, né? Então, essa incerteza aqui dá sempre menor do que a uniforme. Por isso que, na dúvida, opte sempre por uma incerteza maior. Beleza. Então, como seria aqui no manômetro? A diferença de 1 dividido por raiz de 24, a resolução vai ser a resolução, a incerteza da resolução vai ser a resolução dividido por raiz de 24. E aí, tem muita gente que faz a seguinte conclusão, que não é uma conclusão correta. Ah, se o instrumento for digital, vai ser sempre dividido por raiz de 12, vai ser sempre uniforme. É, isso é verdade. Por quê? Porque a maneira de arredondar o uniforme, a maneira de trabalhar eletronicamente aqueles dados, é sempre um arredondamento, é sempre uma performance uniforme. É programado assim. Então, tá bom, vai ser uniforme. E se for analógico? Se for analógico, pode ser uniforme, pode ser triangular. Como é que eu vou saber se vai ser uniforme ou se vai ser triangular? É relativamente fácil. Sempre será triangular se você escolher o ponto que você vai parar na calibração. Você vai escolher o ponto que você vai parar. Você tem poder para parar, para chegar para o instrumento e falar, pare aqui, não saia desse lugar, que é o caso do manômetro. Eu vou dando pressão e paro onde eu quero. Agora, muita gente faz a pergunta que é a seguinte, Alexandre, e se eu estiver calibrando um manômetro digital? No manômetro digital eu também não vou dar pressão e vou falar, pare aqui? No manômetro digital também vai ser triangular. Não, por quê? Por que vai ser uniforme? Porque todo digital é uniforme. Porque mesmo no manômetro, você mandando ele parar num ponto, o que vai arredondar o valor que está chegando é a eletrônica do manômetro. E ela sempre arredonda de maneira uniforme. Por isso que a gente fala, todo instrumento digital, a resolução é sempre uniforme. Vai ser sempre resolução por raiz de 12. E se o instrumento for analógico, vai depender. Se ele é analógico e você mandou parar num ponto e ele parou, é triangular. Se ele é analógico e você não tem o poder de fazer ele parar num ponto, aí não é, vai ser uniforme. Vou dar um exemplo de uma calibração, tem várias, de uma calibração analógica que você não consegue mandar ele parar. Você quer calibrar um termômetro, qualquer termômetro. Aí você faz o quê? Você programa o banho de calibração em 100 graus Celsius. Pronto, está aí resolvido. Eu programei o banho para 100 graus Celsius, quando eu colocar o termômetro vai parar em 100 graus Celsius, porque eu programei para 100 graus Celsius? Mentira. Por quê? Porque quando você pegar o termômetro e colocar dentro do banho, ele pode parar no 101, ele pode parar no 102, ele pode parar no 99. Para ele parar, para ser triangular nesse exemplo, sabe o que você teria que fazer? Você teria que ter um poder, que a gente não tem, de fazer com que o termômetro parasse no ponto que você quer mesmo. Eu coloquei o termômetro, o banho está a 100, o termômetro... Imagina que é um digital, um de ponteiro, um bimetálico. O bimetálico foi, pum, parou no 101. Aí eu vou lá e ajusto ele de alguma maneira para trazer ele para o 100. Aí é triangular, porque aí eu obriguei ele a parar no ponto que eu queria. O segredo todo da triangular é quando o fenômeno ocorre num ponto onde tem maior probabilidade do que qualquer outro. E como eu consigo, no laboratório, fazer esse ponto ter uma probabilidade maior do que qualquer outro? Fazendo ele parar no ponto que eu quero. Então, toda vez que você conseguir fazer isso, é uma triangular. Vou dar um exemplo aqui que eu falei que ia dar 2, só dei 1. E vou dar mais um exemplo. Calibração de vidraria. Você quer calibrar uma vidraria. Aí uma vidraria, por exemplo, um balão volumétrico. O balão volumétrico é um balão, né? Uma vidraria, que ele tem uma única marcação. 200 ml, 1000 ml, 500 ml, ele tem uma única marcação. Aí, como é que eu calibro essa vidraria? Eu pego esse balão, coloco em cima de uma balança calibrada, taro a balança, então a balança está marcando zero com o balão ali, jogo no balão, dentro do balão, uma água até a marca 200 ml. Vamos supor que o balão é um balão de 200 ml. O que que vai fazer? A água vai subir e vai parar em 200 ml. Tum! Parou em 200 ml. E parou por quê? Porque eu quis que ela parasse. Eu não joguei a água assim e falei assim, para onde quiser. Não. Eu fui jogando a água aos poucos e ela foi subindo. Quando o menisco, manja menisco? Aquela curvinha que faz assim. Quando o menisco bateu na marca 200 ml, opa, parei. E Alexandre, e se você passar um pouquinho? Eu vou lá e puxo. Eu puxo um pouquinho de água se eu passar. Eu tenho que ficar com o menisco em cima da marca de 200 ml. Pum. Qual vai ser a distribuição dessa resolução aí, 200 ml? Triangular. Por quê? Porque parou aonde eu queria. Aí eu vou perguntar a vocês. A probabilidade do volume da água que está dentro do balão é maior em 200 ml do que em qualquer outro valor? É claro que é maior. Ela parou exatamente no ponto 200 ml. Então, a chance do volume da água ser 200 ml é maior do que 201 ou 202 ou qualquer outro valor. Eu posso fazer a mesma coisa isso quando eu calibro uma bureta. Vocês conhecem bureta? É uma vidraria com uma torneirinha, toda graduada. Aí eu calibro ela como? Também posso fazer o mesmo sistema. Pegar, jogar uma água com a massa específica que eu conheço, jogar e jogar na bureta até a marcação. Aí ela tem várias, né? Marca 10 ml, 20 ml, vai depender da bureta, né? Tem bureta de 50 ml, tem bureta de 100 ml. E eu vou parando em cada ponto. Aquilo é uma distribuição triangular, porque eu parei no ponto que eu desejo. Não caiu aleatoriamente. A do termômetro, não. A do termômetro é uniforme, porque eu peguei o termômetro e coloquei dentro do banho. O valor que marcou no termômetro, valor por conta e risco do termômetro. Eu não pude controlar isso. Eu não pude chegar para o termômetro e falar assim, pare aqui. Como que a maioria das pessoas tratam a questão da incerteza? Elas tratam como uma receita de bolo. Olha, se for digital, vou falar qual é a receita. Se for digital, a distribuição, a resolução é uniforme. Se for analógico, a distribuição vai ser triangular se você para no ponto que você deseja. Se você não para no ponto que você deseja, vai ser uniforme também. Tudo bem. É assim que as pessoas tratam. Eu não gosto de ensinar assim, eu gosto de ensinar o porquê das coisas. Mas o final da história é esse. Se é digital, tudo vai ser uniforme, se é tudo assim, a resolução, né? Se é analógico, se eu paro no ponto que eu desejo, é triangular, se cai no ponto sem o meu controle, é uniforme também. E pronto. Então, no meu livro, eu explico essas coisas, porque eu acho importante a gente saber por que a coisa acontece, né? E tem muitos mistérios dentro da meteorologia, né? Você vê que a meteorologia é uma ciência que envolve outras ciências, como estatística. Eu estou aqui falando de estatística o tempo todo. Então, eu recomendo muito a vocês, se vocês tiverem assim, gosto, né? Gostarem do assunto meteorologia, tiverem a fim de estudar, eu recomendo muito a vocês que vocês procurem na literatura. Deixa eu mostrar alguns para vocês aqui. Ó. Que vocês procurem na literatura livros, não só de meteorologia, mas que tem poucos, mas livros de estatística. Livros de estatística. Vocês vão ver. Ó, vocês devem estar vendo aqui. Se a gente bota livros de estatística, aparece 1 milhão de livros de estatística. Tem muitos livros de estatística na praça. Se você tiver algum, todos esses aqui vão ser excelentes para nós. A gente vai encontrar muitas coisas, né, ligadas à estatística. Se você é um camarada que está começando a estudar meteorologia, que está começando a estudar estatística, ou que nunca estudou estatística, eu recomendaria para vocês esse livro, Estatística Ilustrada. Vamos ver se eu acho a imagem dele aqui. No cantinho tem. Olha lá. Tem várias edições e você vai encontrar vários valores. Esse livro você vai encontrar valores, edições com valores baratos. E você veja, ele está surfando em cima de uma distribuição normal, está vendo aqui? Tá, um skate em cima de uma distribuição. Aqui é surf, aqui é um skate. O autor é Sérgio Francisco Costa. Esse livro é todo escrito à mão, mas dá para ler perfeitamente, não está escrito torto, errado, não. Está vendo aqui por dentro? É todo escrito à mão. E ele escreve, ele ensina uma estatística brincando. Ele é muito didático. Esse livro é muito bom. Quanto que custa esse livro? Vai depender. Se você pegar na estante virtual, olha só, estante virtual, R$5,90. Usado. Mas qual o problema? É usado mesmo que a gente quer. O frete vai ser mais caro. Esse aqui, americana, tá roubando a gente, né? R$114. Tá. Ficou muito caro esse livro aqui. Ilustrando a estatística. Mas não é o mesmo livro. A gente está falando de estatística ilustrada. Então, esse livro eu recomendaria muito. Se você está começando, poxa, eu estou começando, quero... Ele vai discutir o que é uma distribuição uniforme, o que é uma distribuição normal. Ele não vai falar da triangular, porque para você ter esse dado da triangular e da T de Student, ele vai falar o que é uma T de Student, mas a triangular dificilmente você encontra nos livros. Mas ele vai falar para você o que é um desvio padrão, o que é um desvio padrão da média, que é um conceito que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Ele é um livro barato e que eu compraria tranquilamente para ler, sabe, nas horas vagas, porque você vai ler numa boa. Ele é bem legal. Agora, não, eu sou um cara que já conheço estatística, tenho uma estatística avançada, e aí eu quero um livro mais aplicado ao laboratório, mais sofisticado. Então, seria Estatística para Engenheiros, do Montgomery. Estatística para Engenheiros, do Montgomery. Tem várias edições. Não, vídeo não. Eu quero a imagem. Tem várias edições. Está aí, ó. Eu tenho essa aqui verde. Mas tem várias edições. Você pode escolher a mais recente, a mais antiga. É o Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Por que esse livro é legal? Ele vai pegar a estatística e vai aplicar na indústria, ele vai aplicar na engenharia. Quantas páginas tem esse livro? Sei lá, 400 páginas. É um tijolo. Quanto custa? Caro para dedéu. Então, deixa eu ver no shopping aqui. Olha lá, 206, 225, 195. Procura na estante virtual que você deve encontrar um preço mais barato, mas ele é um livro carinho, R$200. E na estante virtual você vai comprar ele usado, mais barato. Então, eu recomendo muito, a estatística é a matemática da metrologia. Então, estudar a metrologia, se a gente quer entender, né, é estudar a estatística. Apresentação, deixa eu ver aqui se a gente volta lá. Voltamos. Então, joia. Deixa eu voltar aqui. Fizemos a triangular, beleza? Então, já sei. Toda vez que eu identificar uma distribuição triangular, eu vou dividir por raiz de 24. Se eu identificar uma uniforme, eu vou dividir por raiz de 12. Joia. Nós vamos fazer exercícios para poder aplicar esses conceitos, né? Continuando aqui a nossa distribuição normal. Eu já falei um pouquinho da normal para vocês, mas foi pouquinho. Eu preciso falar mais dela, porque ela é uma distribuição importante. Ela é a mãe das distribuições. Existe um teorema na estatística, que a metrologia utiliza muito ele, que se chama Teorema Central do Limite. Teorema Central do Limite. Ele diz o seguinte: se você estiver somando distribuições diferentes, o resultado dessa soma vai ser uma distribuição normal. O que isso tem a ver com a nossa metrologia aqui? Ó. Deixa eu ver se eu pego aqui um chat para escrever para vocês. Ó. Imagina que eu esteja calculando a incerteza de medição de um instrumento lá, associado àquele instrumento. E eu tenho algumas fontes de incerteza. Por exemplo, Eu tenho a incerteza é representada pela letra U, eu tenho a incerteza da resolução. Imagina que essa incerteza tem uma distribuição uniforme. Beleza. Agora, eu tenho uma incerteza do padrão. Eu ainda não falei para vocês, mas vou falar. Ele tem uma distribuição T de student. Outra incerteza que vai influenciar na minha calibração é uma incerteza da esterese. Imagina que eu esteja calibrando um instrumento que tenha esterese. Esterese. Qual é a distribuição da esterese? É uma distribuição uniforme. Quase tudo é uniforme, tem muito uniforme. Aí eu estou com mais uma outra, uma incerteza do desvio padrão da minha medição. Essa incerteza tem um nome, que chama-se incerteza tipo A. Daqui a pouco eu falo também dela. Qual vai ser a distribuição disso? Uma distribuição T de student. Eu ainda não falei dessa distribuição para vocês. Vocês estão vendo que eu estou calculando incerteza e uma é uniforme, a outra é uniforme, outra é T de student, a outra é T de student. Imagina que eu tenha aqui também uma distribuição de qualquer coisa, não sei, x, 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 x. É uma distribuição triangular. Não sei, não me vem à cabeça um exemplo, mas tá bom. Eu tenho uma distribuição triangular. Então, volta. Eu estou calibrando um instrumento, e calibrar um instrumento, entre outras coisas, é calcular a incerteza. Para calcular a incerteza, eu tenho que ver quais são as fontes de incerteza, quais são os fenômenos que atrapalham a minha medição, que me deixam com dúvida, que me deixam incertos. E aí eu listei aqui, a resolução é uma, o padrão é outro, a esterese é outro, o desvio padrão das medições é outro, uma incerteza que eu sei lá qual é, xxx, é outro. Qual é a incerteza final? Qual vai ser a minha incerteza que nós chamamos de combinada? O nome da incerteza, quando eu somo todas essas incertezas, porque é isso que eu quero botar no certificado a incerteza daquele instrumento. E ela vai ser o quê? Vai ser a soma das incertezas de cada fator que influencia a minha medição. Essa soma chama-se incerteza combinada. Qual vai ser a distribuição dessa incerteza? Uma distribuição normal. Este é o teorema central do limite. Ele diz que ao somar valores oriundos de diversas distribuições, no final dessa soma dá uma distribuição normal. Então, porra, essa distribuição é importante mesmo. É por isso que ela é chamada a mãe das distribuições. Porque quando eu somo diversas distribuições, no final, a estatística prova que a cara da distribuição final é uma distribuição normal. Beleza. Mas como eu consigo ter uma distribuição normal? Como que eu consigo? A própria teoria diz que eu só vou ter uma distribuição normal se eu medir infinitas vezes. E eu não meço infinitas vezes. Então, eu tenho que arrumar um jeito para contornar esse problema, que eu meço só 3 vezes e não posso considerar uma medição com 3, o resultado com 3 medições em cada ponto é muito pouco, eu não posso considerar isso uma distribuição normal. Aí existe uma distribuição que chama-se distribuição T de student. O que é a distribuição T de student? É a distribuição normal, para pequenas medições. Se eu fizer pequenas medições, 3 medições num ponto, 4 medições num ponto, eu vou ter a distribuição T de student. O que é essa distribuição T de student? Eu tenho mais uma coisinha para falar aqui, mas daqui a pouco eu vou avançar e já volto para falar sobre essa fórmula aqui, ó, S por raiz de N. Já volto. Vamos continuar. O que é uma distribuição? Aqui eu desvio o padrão da distribuição normal. E o que é uma distribuição T de student? Uma distribuição T de student, olha só. Deixa eu minimizar o chat aqui. Considere que a distribuição que melhor descreve uma grandeza de entrada X, havendo repetidos valores, é uma distribuição normal. Isso é bem verdade. A maioria dos fenômenos, temperatura, pressão, torque, velocidade, a maioria dos fenômenos que é um exemplo de um fenômeno que não obedece uma distribuição normal? Distribuição de partículas, partículas sólidas suspensa no ar. Existe um campo da metrologia, muito pouco explorado, que chama-se a metrologia dos aerosóis. O aerosol é um fluido, né, que ele é composto de partículas. Né? É o que está aqui no ar. Quando a gente respira e vem junto um monte de particulado para dentro do nosso corpo. Quando as partículas elas são grandes, o que é uma partícula grande? Acima de 10 microns. Porra, o que é micron? É 10 a menos 6 do metro. Um fio de cabelo, gente, tem 70 microns aproximadamente. Entre 50 e 100 microns, um fio de cabelo. Então, se você pegar um fio de cabelo, a espessura desse fio de cabelo é 70 microns. Eu estou falando de partículas que têm 10 microns de diâmetro. Então, se a partícula tem 10 microns de diâmetro, acima disso, ela é uma partícula que fica retida. Quando a gente respira, essas partículas acima de 10, 9, 10, elas ficam retidas no nosso sistema respiratório, principalmente os nossos filtros respiratórios, no cabelo do nariz, em alguma parte da boca, da garganta. Ela não vem para dentro. E se vier, tem outras partes que vão segurando ela. Agora, quando a partícula é menor do que 10 microns, aí ela é uma partícula perigosa, porque ela sendo muito pequena, o nosso organismo pode absorver essa partícula, ela pode entrar nos alvéolos, cair na corrente sanguínea. Isso dá uma doença que me fugiu o nome aqui da doença, mas é uma doença que os mineiros, quem trabalha em Minas, tem muito dessa doença. É uma doença que petrifica, que seca o pulmão. Eu esqueci o nome.
Seria silicose?
Silicose, exatamente. Grande.
Agora você está falando na minha área.
Boa, toquei no seu assunto, então agora o bicho pegou. Silicose. Então, essa é um tipo né, de doença proveniente desse particulado. Então, essa área de medição de particulado é uma área bonita dentro da metrologia, e só que... Não é todo laboratório que faz isso, são pouquíssimos, mas o objetivo dessa área são muitos, mas o principal é medir os poluentes atmosféricos para a gente, né, controlar essa poluição que faz mal ao homem e tal, mas tem outras razões, não é só essas não. Por exemplo, a medição de particulados é muito importante na construção, na fabricação de tintas. As tintas têm pigmentos. O tamanho daqueles pigmentos são muito importantes para a qualidade da tinta. Tem uma aplicação infinita em medição de particulados. O que eu quero dizer para vocês é que a medição de particulados não é uma distribuição normal. É uma distribuição log normal. É uma distribuição logarítmica. Então, nem tudo na natureza é uma distribuição normal. Mas 80, 90% dos fenômenos atua como uma distribuição normal. Mas muito bem, mas a teoria diz, para ser uma distribuição normal, eu tenho que medir infinitas vezes. A gente até aceita, a gente que eu digo, a turma da estatística, né, aceita que a medição seja igual ou superior a 30. Isso dá uma boa aproximação de uma distribuição normal. Igual ou superior a 30. Poxa, mas não dá para fazer isso no laboratório. Não são 30 pontos, não. São 30 medições em cada ponto. É isso que nós estamos falando. É muita coisa. Eu vou calibrar o manômetro em 5 pontos. 5 pontos vezes 30, 150 vezes. Eu vou ter que fazer 150 medições no manômetro. É muita coisa. É muita coisa. E mais, são 150 na carga, 150 na descarga. Ou seja, como na calibração do manômetro eu preciso de 2 ciclos, ou seja, 2 cargas e 2 descargas, eu falei em 150 vezes 4 dá 600. São 600 medições para calibrar o manômetro nessa batida. Estamos fritos, né? Não vai dar para fazer. Tá bom. Então, como é que a gente resolveu esse problema? E, muito bem. Chegamos aqui à apresentação. Eu vou apresentar a vocês um sujeito brilhante, um homem que deveria ter um busto, né? Uma placa comemorativa em homenagem a ele da metrologia. Existe. Na verdade, o país que ele nasceu fez uma placa em homenagem a ele. Mas um busto, né? Um busto em homenagem a ele. Mas deveria ter esse busto em tudo quanto é lugar, porque, principalmente nos centros metrológicos, né? Porque ele resolveu um problema muito importante para a gente na metrologia, que é como ter uma distribuição normal com poucas medições. Esse sujeito tinha o apelido, melhor dizendo, tinha o pseudônimo de estudante. É o estudante. Estudante era ele se autodenominava, assinava os documentos, os trabalhos que ele publicava, ele assinava com o nome estudante. O estudante. Aí, e por que ele fazia isso? Vamos conhecer um pouquinho da história dele? E eu volto aqui nesse slide. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. É uma história bonita e eu já volto nela. Só aqui. Eu vou voltar no que já pulei. É só para conhecer um pouco a história dele. O nome verdadeiro dele é William Gossett. Essa é uma foto que eu consegui. É tão difícil conseguir uma foto na internet dele, mas eu consegui essa foto aqui. Um senhorzinho distinto, né? Ele é um camarada que nasceu em 1876, morreu em 1937. É químico e matemático. E ele trabalhou durante a vida dele praticamente toda na cervejaria Guinness. Vocês conhecem a cervejaria Guinness. A Guinness é uma fábrica de cerveja irlandesa que vende ótimas cervejas, saborosas cervejas. Já tem aqui no Brasil, você consegue comprar. Claro, não é em qualquer esquina, não é em qualquer bar, mas se você entrar em alguns supermercados especializados, assim, você consegue encontrar em algumas delicatessen, lojas de bebidas, assim, você vai conseguir encontrar essa cerveja, que é uma cerveja de alta qualidade. Essa cervejaria, ele trabalhava nessa cervejaria como químico, estatístico, matemático. Na época não existia um estatístico, era tudo matemático. Ele trabalhava nessa cervejaria. E ele era um camarada que, na época, não era só ele, várias outras pessoas, isso aconteceu com Einstein, aconteceu com várias pessoas, ele não poderia trabalhar em outro lugar. Ele tinha que trabalhar apenas na cervejaria lá, Guinness. Então, o que ele fazia? Como ele gostava de estatística, de matemática, ele gostava de escrever artigos, ele escrevia artigos matemáticos, artigos científicos e publicava com um pseudônimo, um nome falso de O Estudante. E aí, ele fazia isso para esconder a verdadeira, o verdadeiro nome dele, né? A verdadeira identidade dele. E ele foi publicando esses trabalhos e ninguém sabia quem era o estudante. Quando um belo dia ele chega num congresso, ele publica um trabalho num congresso, que é esse trabalho que nós estamos conversando, a distribuição T. Ele chamou de distribuição T. Depois, as pessoas, em homenagem a essa história dele, que é uma história muito bonita, um sujeito que gostaria de ser um cientista, e não podia, porque senão ele perdia o emprego na cervejaria, e ele assinava os artigos dele com um pseudônimo, que é O Estudante. É uma assinatura muito reveladora da humildade dele, né? Porque um sujeito é um matemático brilhante, entrou para a história construindo uma distribuição de probabilidade que levou o nome dele, distribuição T de estudante, e ele assinava os documentos, os artigos dele, com o pseudônimo de estudante. Era realmente de deixar a pessoa emocionada, né? A pessoa olha assim e fala, pô, mas esse cara é um marco dentro da estatística. Todo livro de estatística que você vai encontrar a distribuição T de estudante, você vai escutar falando dele. E ele humildemente assinava os documentos como O Estudante. Era realmente de matar, né? Ele era apenas um estudante. E ele era um gênio. Aí as pessoas, né, conheceram esse artigo. Ele, assim, fez vários artigos. Mas esse artigo da distribuição de estudantes, as pessoas descobriram, né, num congresso, esse artigo, ficaram encantados. Ele não ia defender o artigo, ele não ia apresentar o artigo. Ele publicava os artigos no congresso, mas ele não podia aparecer, porque senão ele perdia lá um emprego na fábrica. E aí, bom, a procura por ele, a coisa na época de falar nos jornais, foi publicado um artigo que fala sobre a distribuição de estudos e tudo mais. Eita, vai precisar sair... Tá bom. Tá joia, Marcelo? Valeu, valeu. A gente se vê amanhã. Aí, ele viu que, né, tava assim, dando certo, ele já tava com segurança do tipo, eu vou me apresentar para todo mundo e se o dono da cervejaria, que é o tal do Arthur Guinness, me mandar embora, eu vou embora e dane-se. É, eu já, eu já vou conseguir dar aula na universidade, eu já vou conseguir, enfim, eu não vou mais morrer de fome. E aí ele foi e chutou o balde e se apresentou. Se apresentou porque todo mundo procurava quem era o estudante e ele se apresentou. Sou eu, William Gossetti, eu sou o cara que faz os artigos e tudo mais. Bom, ele foi reconhecido, imediatamente foi contratado para a universidade. Ele era um irlandês. Então, ele foi contratado para trabalhar na universidade na Irlanda. Depois, ele foi dar aula na Inglaterra, em Londres. Enfim, aí ele foi embora e ninguém segurou. E aí, vocês podem estar pensando assim, e aí ele foi demitido da cervejaria? Nada, cara. O dono da cervejaria, que é um sujeito comerciante muito do esperto, ele vendo a projeção do William Gossetti, ele não só mantém o emprego do William Gossetti, o William Gossetti passa a ser um estatístico oficial da cervejaria, da fábrica de cerveja. Ele pega a sala, o escritório, a sala, o laboratório que ele trabalhava e transforma esse laboratório num ponto de visitação das pessoas. As pessoas, hoje, se você for na Irlanda e procurar a cervejaria Guinness, você tem uma visita guiada na cervejaria que até a última informação que eu tive custava 12 libras. Pega 12 libras, multiplica por 6, dá uns R$80. A visita guiada. E nessa visita guiada, você paga mais, se desejar, você paga mais 8 libras para, na visita guiada, conhecer o laboratório do William Gossetti. Então, você veja, o cara transformou aquilo que era uma preocupação do Gossetti em ser mandado embora. Ele viu, eu vou mandar embora para quê? Pô, esse cara é um gênio. Eu vou pegar esse cara e vou mandar ele embora? Não, eu vou deixar ele aqui. E vou mais, eu vou fazer propaganda. Ele imprimiu em jornal, mandou imprimir em jornais na época, dizendo que o William Gossetti era o estatístico da cervejaria dele. Então, o que aconteceu? A cervejaria ficou mais famosa ainda, porque além de fazer uma boa cerveja, o camarada que era o químico e matemático da cervejaria era o famoso, tão famoso da época, o William Gossetti. E o que que o William Gossetti fez? Milhões de coisas na estatística, mas uma que é o que a gente está querendo conversar aqui, que é a distribuição triangular, uniforme. Ted Studdard. Puxa vida, vocês vão me abandonar aqui, né? Todo mundo vai indo embora, eu vou ficar aqui sozinho. Tá beleza, tá jóia, tá bom. A gente continua amanhã. Então, o William Gossetti fez... Diga, fale. Não, tudo bem. Então, o William Gossetti fez o quê? Ele fez a distribuição uniforme. Deixa eu mostrar aqui para você. Uniforme nada. Ted Studdard. Espera aí. Está lá a distribuição Ted Studdard. Em preto, nós temos o quê? A distribuição normal. Em vermelho, a distribuição Ted Studdard. Observa que a distribuição Ted Studdard é parecida, muito parecida com a distribuição normal. Muito parecida com a distribuição normal. Ela não é igual, mas ela é um clone, sabe? Uma distribuição muito parecida com a distribuição normal. Qual é o grande sacação dele? A grande sacação dele foi a seguinte. Poxa, a gente, para ter uma distribuição normal, nós temos que fazer infinitas medições. Infinitas medições. Como que eu vou conseguir fazer infinitas medições no laboratório? Não tem condição. Então, eu preciso idealizar, essa foi a grande descoberta dele, eu preciso idealizar uma distribuição estatística, um comportamento matemático, um comportamento estatístico semelhante à distribuição normal, mas que valha para poucas medições. E essa distribuição é a distribuição Ted Studdard. Ele chamou essa distribuição de distribuição T. E daqui a pouco eu mostro para vocês o que é esse T. Studdard foi a homenagem que fizeram a ele. Porque podiam chamar a distribuição William Gossetti. Não, mas não. Não teria a menor graça. A graça é a distribuição do estudante. E o estudante é o William Gossetti. Então, eles pegaram esse pseudônimo que foi tão impactante na história dele, porque ele se escondia, né? Por causa de tudo que eu já contei para vocês, e botava o pseudônimo de estudante, esse nome foi dado em homenagem a ele para a distribuição que ele criou. Então, ele criou, assim como o Gauss, né, matematizou a distribuição gaussiana, o William Gossetti matematizou, construiu a distribuição T de Student. Então, ele precisa de um busto, por quê? Porque ele conseguiu fazer uma coisa que nos salvou a pátria. A gente consegue hoje, no laboratório, medir só 3 vezes e fazer cálculos estatísticos com essa medição, que não é, não pode representar 3 valores, uma distribuição normal, mas pode representar uma distribuição T de Student para pequenos valores. Muito bem, continuando aqui o nosso pensamento. Eu já vou voltar ali, aqui, ó, esse slide aqui, eu tenho uma coisa importante para falar dele, que é essa fórmula aqui, S sobre raiz de N. Mas antes, tem mais uma outra coisa. Observa a distribuição normal. Se a metrologia definiu 95,45 de intervalo, significa o quê? Que se eu estiver diante de uma distribuição normal, coisa que eu não consigo, porque eu não faço muitas medições, eu só faço 3 ou 4, mas se eu fizesse muitas medições, o que eu teria que fazer? Para ter esse intervalo de 95,45, eu teria que pegar o desvio padrão de cada fator que eu trabalho. Então, incerteza da resolução é um fator de inferência. Calculo o desvio padrão como? Pega a resolução e divide por raiz de 12, por exemplo. Isso é o desvio padrão da distribuição. Agora, se essa distribuição é uma distribuição normal, eu multiplicaria por 2. Mas ela não é uma distribuição normal, ela é uma uniforme. Mas se eu fizer 3 medições no mesmo ponto, calcular o desvio padrão, se essas 3 medições representassem uma distribuição normal, bastaria eu multiplicar por 2, que eu teria o desvio padrão numa probabilidade de 95,45. Mas aí vocês vão pensar, mas Alexandre, 3 medições não representam uma distribuição normal. Não representam. Então, o William Gossetti, o Student, fez uma distribuição para substituir a distribuição normal. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham assim, intuitivamente, que esse número, que na distribuição normal é 2, esse número que eu vou multiplicar é 2, na distribuição T de Student, ele seria um número maior do que 2 ou menor do que 2? Intuitivamente, dá para responder essa pergunta, sem fazer conta nem nada. O número 2, que eu vou ter que colocar lá na distribuição T de Student, será o mesmo 2 da distribuição uniforme ou eu teria que aumentar esse número ou diminuir esse número? Observa. Se fosse uma distribuição uniforme, eu não multiplicaria por 2 para ter um intervalo de 95,45? Se a distribuição é uma T de Student, que é o vermelho aqui, ó, a T de Student, ela não é igual à normal. Ela é uma aproximação da normal. E mais, é uma aproximação para poucas medições. Então, é de pensar, logicamente, assim, intuitivamente, que o número que eu vou multiplicar pelo desvio padrão para ter um 95,45, ele tem que ser maior do que 2. Porque, poxa, eu medi pouco. A distribuição é uma aproximação da outra. Eu ainda vou multiplicar por um número menor? Para ter um fator de segurança maior, eu vou multiplicar por um número maior. Então, o menor número que existe na distribuição T de Student é o 2. Então, esse número que o Student chamou de K, que é esse número que ele vai multiplicar para ter a probabilidade que ele deseja, que na distribuição normal esse número já foi definido por Gauss. Deixa eu ver aqui. Como? Ou multiplico por 1, ou multiplico por 2, ou multiplico por 3. O Gauss já definiu isso. O Student não. O Student falou, se a gente quiser o 95,45, e se eu fiz poucas medições, eu vou ter que multiplicar por um número diferente do 2 ali. Ou, quer dizer, pode ser diferente, corre o risco de ser diferente do 2. Onde eu busco esse número? Na tabela T de Student. Essa tabela que eu estou projetando aqui para vocês, o Student construiu uma tabela para tentar resolver esse problema. Construiu uma tabela. Dá uma olhada nessa tabela. Está vendo aqui essa primeira coluna? É o N. Deixa eu melhorar. Será que eu consigo melhorar essa tabela? Essa tabela aqui? Espera aí. Não fique revoltado. Ó, essa tabela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a tabela. Essa tabela aqui. Não, eu acho que não vem. A tabela está certa. O que está errado é essa linha aqui. Ó. Não sei se eu vou conseguir mexer nisso. Opa. É, o número saiu. Deixa eu ver se. Ah, foi. Consegui. Nem sei como, mas consegui. Beleza. Então, tá lá. A primeira coluna dessa tabela é o número de medições. É o N. Observa só. Se eu fizer infinitas medições, está vendo aqui o infinito? Se eu fizer infinitas medições, e se eu quiser a probabilidade de 95,45, aqui em cima é a probabilidade. Qual vai ser o fator que eu vou ter que multiplicar o desvio padrão? 2. Olha lá. 95,45 para infinitas medições. 2. Isso é exatamente o que a distribuição normal, a teoria da distribuição normal fala. Se eu pegar no laboratório e fizer infinitas medições, basta multiplicar por 2 que eu tenho um intervalo de 95,45. Só que veja, gente, se eu fizer 3 medições, olha por quanto que eu vou ter que multiplicar. 4,53. Se eu fizer 10 medições, olha por quanto que eu tenho que multiplicar. 2,32. São 10 medições no mesmo ponto, tá? Não são 10 pontos, não. Se eu calibrei em 5 pontos, são 10 vezes o mesmo ponto. Que é, né? Por isso que a gente mede só 3 vezes. 4, 5, quando muito. A gente não sai aí medindo milhões de vezes. A gente sai só medindo 3, 4, poucas vezes. E aqui eu descubro o fator que eu vou ter que multiplicar olhando a tabela de tudo. Esse fator é o nosso fator de abrangência. É o K do certificado de calibração. O Student chamou esse fator de T. Por isso que a distribuição dele passou a se chamar T de Student. Eu não sei por quê. Eu não sei como isso aconteceu na metrologia, mas na metrologia esse T foi transformado para K. E aí o K é o fator de abrangência. É o mesmo número do T de Student, só que chama fator de abrangência. Vocês podem olhar essa tabela e pensar assim, meu Deus, eu vou ter que decorar a tabela? Não, não vai precisar decorar a tabela. Essa tabela tem dentro do Excel. Eu vou mostrar para vocês quando a gente fizer exercício. Nós vamos fazer mais exercícios amanhã. Mas eu vou mostrar para vocês essa tabela dentro do Excel. Então, vocês não precisam decorar essa tabela. Uma outra coisa. Ah, todo mundo que medir 3 vezes no laboratório, fiz 3 medições. Então, qualquer laboratório que fizer 3 medições de qualquer coisa, vai ter que multiplicar por 4,53? Não. Por que não? Aí eu quero lembrar a vocês o seguinte. Ó. Cadê o nosso chat? Mais uma vez sumiu o nosso chat. Um chat que vive sumindo. Deixa eu achar ele aqui. Opa. Vamos lá, seu chat, aparece aí.
Professor?
Oi, diga.
Você pode tentar o atalho também Alt-H, que ele serve para aparecer o chat. Pode ser que talvez volte a aparecer o seu aí.
Alt-H, é?
Isso.
Peraí, vivendo representa. Alt-H. Epa. Alt-H. Poxa, não apareceu nada. Será que eu estou no modo exibição? Deixa eu sair do modo exibição. Alt-H. O meu não apareceu. Olha, ele está dando um reboliço aqui. Vamos ver se apareceu esse chat. Escreve alguma coisa no chat aqui para mim, que é uma forma desse chat aparecer. Ele tem sumido com frequência. Bota aí um alô, alô aí. Que vai aparecer alguma coisa aqui, esse chat.
Já mandei a mensagem já, mas acho que não deve ter aparecido aí para você, não.
Não apareceu, né? Já mandou e não apareceu. É isso aí. É alguma coisa escondida. Deve ser a Gabriela, que está nos ouvindo aí, ela deve ter escondido esse cara. Com certeza. Com certeza, isso aqui é culpa da Gabriela.
Não,
não foi você não, Gabriela? Pô, já estou achando. Sabe aquela coisa, hein? Tem que botar a culpa em alguém? Pode ser quem vos fala. Não sei. Olha, não sei quem é. Bom, tudo bem. O chat tá de bronca comigo, não tem problema. Eu vou dar o desprezo para ele e ele vai aparecer. Geralmente, quando a gente não liga, aparece. Então vamos lá. É, aí tem uma coisa que muita gente vai pensar, que é a seguinte: vem cá, eu tenho que multiplicar por 4,53 toda vez que eu multiplicar 3 vezes? Não. Não por quê? Porque a gente precisa, para calcular a incerteza, isso que eu queria pegar lá no chat, a gente precisa, sabe o quê? É colecionar as fontes de incerteza. Então, eu escrevi lá no chat, eu tenho uma incerteza da resolução, eu tenho uma incerteza do padrão, eu tenho uma incerteza tipo A, uma certeza do desvio padrão, eu tenho um monte de fontes de incerteza. A incerteza final, o que é? A soma de todas essas incertezas. Cada fonte de incerteza tem um grau de liberdade. O que é um grau de liberdade? O GL quer dizer grau de liberdade. O grau de liberdade é o número de medições menos um. Então, nós vamos ter grau de liberdade para cada uma das fontes de incerteza. Então, o que eu vou precisar fazer para poder descobrir qual é a incerteza, qual é o T de student que eu estou querendo, qual é o K, o fator de abrangência, eu não vou descobrir através das minhas medições, eu vou descobrir através do meu grau de liberdade. Eu vou aplicar uma técnica que eu acho que a gente não vai... Eu não vou mostrar essa técnica para vocês hoje, vou deixar para amanhã, porque ela é muito importante, então eu preciso que todo mundo esteja aqui participando, e mesmo porque não vai ser necessário, a gente não vai chegar lá agora, mas é uma técnica para descobrir o grau de liberdade, que nós chamamos de grau de liberdade efetivo. O grau de liberdade efetivo vai ser... O nome efetivo é por quê? Porque ele é o grau de liberdade resultante dos diversos graus de liberdade de cada uma variável. Então, eu tenho o grau de liberdade para a incerteza da resolução, eu tenho o grau de liberdade para a incerteza do padrão, eu tenho o grau de liberdade para a incerteza da deriva, eu tenho o grau de liberdade para a incerteza tipo A, que eu ainda não falei para vocês dela, mas vou falar. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês isso, mas é só para vocês ficarem sabendo que não é desse jeito que a gente usa a tabela de T-Student. Que jeito é? Ah, eu medi 10, 11 vezes, corro aqui, vou multiplicar por 2,28. Não. Como é que a gente usa a tabela? Eu calculo o grau de liberdade de cada uma das fontes de incerteza, e esse grau de liberdade vai ser o grau de liberdade resultante de cada fonte de incerteza. Esse grau de liberdade resultante, eu olho aqui na tabela e descubro qual é o fator que eu vou multiplicar. Se esse grau de liberdade for infinito, o K é igual a 2. Se esse grau de liberdade for 29, por exemplo, que é próximo de 30, né, o grau de liberdade é 2,09, que é quase 2, 2,1. Arredondando daria 2, mas não é 2. Né? Beleza, então guarda essa informação. Eu vou voltar esse assunto amanhã com mais tranquilidade. E eu tenho aqui um slide que mostra bem essa situação. Então, vocês vão ter esse slide aqui para poder entender. E vai ser bom, porque nós vamos ter mais... Vamos ter algumas pessoas que precisaram sair mais cedo amanhã aqui. Deixa eu voltar para a parte que eu falei para vocês. Olha, eu pulei aqui uma... Está aqui essa parte. Essa parte aqui é importante. Então, olha lá. Considere que a distribuição que melhor descreve é uma distribuição normal. A grandeza X, aquilo que eu estou medindo, temperatura, pressão, o que eu estiver medindo, tem então uma média X barra e um desvio padrão. E um desvio padrão da média igual a S sobre raiz de N. Isso aí. O que é S sobre raiz de N? Bom, S é o desvio padrão das minhas medições. Por que eu pego o desvio padrão das minhas medições e divido por raiz de N? Para calcular o que a estatística chama de desvio padrão da média. O que é o desvio padrão da média? O que é o desvio padrão da média? Esse conceito é bem interessante na estatística e na metrologia, na calibração também. Acompanha comigo o seguinte raciocínio. Eu tenho um instrumento que eu vou calibrar. Sei lá, eu tenho aqui um paquímetro. Todo mundo sabe um paquímetro, como é que é, né? Um paquímetro. Aí eu pego esse paquímetro e mando para um laboratório A. O laboratório A. O laboratório A. Um laboratório qualquer, laboratório A. ele vai e faz medições com esse paquímetro. Ele não está calibrando, não. Eu mandei para um laboratório qualquer. Eu vou dar um exemplo melhor. É o paquímetro, eu não mandei para laboratório, não. Eu tenho um paquímetro lá no meu trabalho e eu meço o diâmetro das peças com o meu paquímetro. Eu meço 3 vezes, calculo uma média, descubro o desvio padrão, ou seja, quanto que o valor está espalhado em torno da média, tá? Que nem aquele alvo que eu mostrei para vocês, as bolinhas todas espalhadas assim. Então, eu calculo o desvio padrão e faço a medição com aquele paquímetro. Beleza. Eu vou ter um desvio padrão da minha medição e a média da minha medição. Aí, mais tarde, vem um outro, né, um outro colega que trabalha junto comigo, pega o paquímetro para fazer as medições dele. Faz as medições dele, calcula uma média, e tem o valor dessa média. Tá lá. Então, o sujeito número 1 tem uma média e um desvio padrão. O sujeito número 2, que pegou aquele paquímetro, mede e tem lá a sua média. Mediu a mesma peça. Vamos para comparar? Mediu a mesma coisa. Mediu a média e tem lá o desvio padrão dele. Aí um outro cara, outra pessoa, pega esse paquímetro e mede a mesma peça 3 vezes. Eu quero comparar a medição de cada um. Pega essa mesma peça, mede 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, calcula uma média e tem lá o seu desvio padrão. Bom, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: o desvio padrão da média é o quanto que cada média calculada por cada um dessas pessoas, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles não mediam 3 vezes, 4 vezes e calculava a média? Então, eu tenho uma média, x1, média x2, média x3, média x4, média x5. Como que eu consigo calcular, estimar o quanto que essas médias, a média 1, a média 2, a média 3, a média 4, elas estão espalhadas? Qual é o desvio padrão dessas médias? Eu tenho 5, 6 médias. Qual o desvio padrão dessas médias? O desvio padrão da média é o que nós chamamos de S sobre raiz de N. Eu calculo o desvio padrão das médias pegando o S, que é o desvio padrão daquelas médias, e dividindo por raiz de N. Então, se eu tiver várias medições e essas medições gerarem várias médias com o mesmo instrumento, se eu pegar o desvio padrão dessas médias, tem que ser no mesmo ponto, sabe? Eu não posso ficar mudando de ponto. Então, eu estou lá com um paquímetro medindo uma peça que tem 100 milímetros. Aí, 3 pessoas mediram, calcularam uma média, 3 pessoas mediram, calcularam uma média, 3 pessoas e assim por diante. Qual é o desvio padrão dessas médias? O desvio padrão dessas médias eu calculo pegando o desvio padrão de uma dessas medições e dividindo por raiz de N. Então, isso é muito impactante, porque a gente olha, escuta isso que eu estou falando, fala, poxa, eu não medi 5 vezes, eu vou pegar o desvio padrão de uma dessas 5 medições e vou dividir por raiz de 5, porque N é o número de medições. E esse resultado vai me mostrar o quanto que as outras médias estão espalhadas da média das médias. É muito doido isso. Eu tenho 5 medições, calculo uma média, quanto que esses valores estão espalhados entre si, dessas médias? Eu descubro calculando o desvio padrão dividido por raiz de N. O que que isso interessa para a metrologia? Vocês já vão já perceber. Imagina que eu pegue o meu instrumento, esse paquímetro, e mande para o laboratório de calibração. O laboratório calibra. Quando ele calibra, ele calcula, ele faz 3 medições no ponto 100 milímetros, 3 medições no ponto 50, 3 medições no ponto 70, e a cada ponto que ele vai calibrar, ele faz 3 medições. Ele vai calcular um desvio padrão em cada ponto. Se ele pegar esse desvio padrão que ele calculou no laboratório e dividir por raiz de N, no caso, no meu exemplo, N é igual a 3. Se ele pegar esse desvio padrão das medições do ponto 50 milímetros e dividir por raiz de 3, ele vai descobrir um número que é uma boa estimativa do desvio padrão que o cliente vai encontrar quando ele pegar o mesmo paquímetro e medir uma peça com o mesmo valor, 50 milímetros, 3 vezes. Então, veja, vocês podem pensar, poxa, a estatística é adivinho? O cara calculou lá no laboratório o desvio padrão e dividiu por raiz de N. E você está dizendo que esse número que ele vai encontrar provavelmente é semelhante não vou dizer igualzinho, mas muito próximo ao número que eu, cliente, dono do paquímetro, vou encontrar quando eu for medir também 3 vezes uma peça de 50 milímetros? É. Aí vocês vão pensar assim, a estatística é uma coisa sensacional, ela faz mágica, ela adivinha as coisas. É, a estatística estima, o nome de adivinhar é estimar. E aí eu vou contar para vocês uma história que nós estamos vivendo hoje. E ninguém se surpreende. Quando eu conto isso que eu estou contando, olha, se eu pegar uma peça de 50 milímetros com um paquímetro no laboratório de calibração e medir 3 vezes, eu vou calcular o desvio padrão. Eu medi 3 vezes, peguei uma peça no laboratório de 50 milímetros, medi 3 vezes, calculei o desvio padrão dessas 3 medições. Dividi por raiz de N. Calculei o desvio padrão da média. Se uma outra pessoa pegar esse paquímetro, o dono dele, por exemplo, e for medir uma peça em torno de 50 milímetros, e medir 3 vezes e calcular o desvio padrão, a média dessas 3 medições vai estar distante da média que eu tive lá no laboratório de desvio padrão por raiz de N. Eu fiz uma estimativa. Eu vou contar para vocês uma situação que nós estamos vivendo hoje, em todas as cidades, que é a eleição para prefeito, né? Todas as cidades, nós temos eleição para prefeito, a eleição vai ser 15 de novembro. O Ibope, enfim, Datafolha, eles não fazem pesquisa com as pessoas na rua, perguntando em quem que elas vão votar para poder ter uma probabilidade de quantos votos tem o prefeito, o candidato A, o candidato B. Se eu perguntar a vocês, vocês conhecem alguém que foi entrevistado pelo Ibope ou pelo Datafolha, ou sei lá por quem, sobre as eleições? Pode ser até que vocês conheçam. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Eu nunca conheci uma pessoa que foi entrevistada por alguém nesses Ibopes e tal. Eu não estou dizendo que é mentira, que ninguém entrevistou. Não, não. Houve a entrevista. O problema é que a entrevista é com um número tão pequeno de pessoas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem um Ibope, né, para saber quem está na frente, se é o Eduardo Paes, se é o Crivella, se é a Marta Rocha, se é a Benedita, tem vários candidatos. Mas eles entrevistam quanto? Aparece no jornal, olha, essa entrevista foi feita com 1.600 pessoas, 2 mil pessoas. O município do Rio de Janeiro tem aproximadamente 7 milhões de habitantes. E eu fiz a entrevista com 2 mil pessoas. Quer dizer, é uma amostra do todo, é um número muito pequeno do todo. Mas o Ibope faz tratamento estatístico, né? E diz, olha, sei lá, o candidato tal está com 30% de intenção de voto, o candidato B está com 40%, o candidato C está com 10%. Como é que eles sabem a probabilidade de votos que um candidato vai receber sem nunca ter perguntado a todos os moradores do Rio de Janeiro, a todas as pessoas que votam? Estranhíssimo isso, né? Será que a estatística é adivinho? Exatamente. Qual é a beleza da estatística? É a arte de eu estimar um fenômeno, de eu chutar, de eu prever algo que vai acontecer dentro de uma probabilidade. Se vocês observarem lá nos jornais e tal, o locutor sempre fala, olha, essa pesquisa é feita com uma probabilidade de 95%. Tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais, 3 pontos percentuais para menos. Gente, eu quero dizer para vocês que aquilo não é margem de erro, é margem de incerteza. Se fosse margem de erro, eu corrigia. Se eu sei que o candidato X tem 30% de voto com uma margem de erro de 2%, então eu corrigi e dizia que ele tinha 28% de voto, que é 30% menos 2. Lembra que a correção tem um sinal do contrário? Então, quando a pessoa fala tem uma margem de erro, não é margem de erro, não. É margem de incerteza. Mas a estatística não trabalha com o conceito de incerteza. Então, ele utiliza a margem de erro. Muito bem, mas é a margem de incerteza. Então, eu posso, através de poucas medições, chegar à conclusão, ou pelo menos estimar, o que vai acontecer caso outra pessoa fizesse aquela medição. E isso é que é a beleza da estatística. Então, toda vez que eu calcular no meu laboratório o desvio padrão das minhas medições e dividir por raiz de N, eu estou calculando o quanto que a média do cliente que pegar o meu instrumento que eu estou calibrando, medir no mesmo ponto que eu calibrei. Ah, se eu calibrei no ponto 50 milímetros, 100 milímetros e 150 milímetros do paquímetro, se o cliente pegar aquele paquímetro e medir 3 vezes, 4 vezes no ponto 50, ele vai encontrar uma média que é distante da média que eu encontrei no laboratório de desvio padrão dividido por raiz de N. É por isso que esta fórmula, desvio padrão dividido por raiz de N, nós chamamos de incerteza da repetibilidade, também conhecida como incerteza tipo A. O nome incerteza tipo A está mais associado ao isogam. O isogam é que chama de incerteza tipo A e incerteza tipo B. A estatística soma só de desvio padrão da média. E nós aqui que não começamos a estudar o isogam está mais para frente. Olha só, o isogam eu pretendo iniciar amanhã. Ó, eu estou avançando aqui. Ó, o isogam é o item 9. Eu pretendo chegar nesse item 9 amanhã. Pretendo não, vou chegar tranquilo. Então, quando eu faço o desvio padrão da média, o desvio padrão dividido por raiz de N, eu estou calculando o desvio padrão da média. E isso representa, ou nós vamos ver que representa a incerteza tipo A da medição. Então, é bem interessante essa fórmula, porque essa fórmula apresenta um desvio padrão, né? um conceito que é o conceito de desvio padrão da média. E esse conceito é bem interessante. Eu consigo prever qual vai ser, o quanto que a média do cliente que está usando o meu instrumento, o instrumento que eu calibrei, está distante da minha média. Ela está distante de S por raiz de N. É claro que se eu aumentar o número de medições, porque o N é o número de medições naquele ponto. Se ao invés de eu medir 3 vezes, eu medir 10 vezes, observe o que vai acontecer aqui. Esse número vai diminuir. O desvio padrão dividido por raiz de 10 vai ser um número menor do que o desvio padrão dividido por raiz de 3. Então, toda vez que você desejar diminuir a incerteza de medição, o truque é aumente o número de medições. Se você quer diminuir a incerteza...
Eu tenho uma dúvida com relação a isso, professor. Tem a questão da repetibilidade e da reprodutibilidade, né? São diferentes.
Isso.
E a minha pergunta é, se eu tenho lá um PT100 a 4 fios digital, eu coloco ele mergulhado lá no banho térmico e eu quero calibrar um outro sensor. Eu comprei recentemente lá um digital desses chineses. Sim. E quero verificar, vamos lá, que seja. Tá. Aí eu mergulho ele lá e como é digital, eu posso... Em 1 segundo, eu posso colher 1000 amostras, sei lá.
Tu pode jogar.
Isso serve porque o que eu estou perguntando é um curto espaço de tempo e são muitas variáveis. E isso também serve? Ou seja, eu consigo diminuir a minha incerteza mesmo tendo um curto espaço de tempo e eu não tendo reprodutibilidade, só repetibilidade?
Então, para você, na calibração, é claro que tem exceções no que eu vou falar, mas a maioria das calibrações, o que a gente trabalha é com a repetibilidade. Ou seja, o que é a repetibilidade? É quando eu faço uma medição sem mudar nenhuma característica. Eu não mudo o operador, eu não mudo o instrumento, eu não mudo o padrão, eu não mudo o banho de calibração, eu não mudo nada. E isso é uma repetibilidade. Reprodutibilidade. Repro. Vamos chamar RP, eu não mudo nada. Repro, eu vou mudar pelo menos um fator. Ou eu vou fazer uma medição e vou mudar o operador. Eu vou fazer uma medição e vou mudar o instrumento. Eu vou fazer uma medição e a temperatura ambiente vai mudar violentamente. Eu vou fazer uma medição hoje e outra amanhã. Ou seja, aí é repro. Na RP, as características não mudam. O mesmo instrumento, o mesmo operador, tudo é igual. E é assim que a gente faz 99% das calibrações. Eu digo isso porque pode acontecer uma calibração, por exemplo, calibração de medidor de vazão. Um exemplo que me ocorreu aqui. Dependendo do medidor, dependendo de como eu tenho que montar a estrutura, não dá para eu terminar no mesmo dia. É uma calibração que eu não dou conta de terminar no mesmo dia. E aí, então, não vai ter RP, porque RP eu não posso mudar nada. E se eu fiz uma medição hoje e vou continuar amanhã já são outras condições, né? Já tem outra temperatura, outra umidade, eu não consigo reproduzir tudo igualzinho. Eu mesmo não sou o mesmo amanhã. Então, aí eu não tenho a RP. Mas na calibração, a gente sempre mantém a RP. Aí o que, que você falou? Eu poderia fazer a medição acoplado a um leitor, jogar os dados, por exemplo, num computador.
Digitalmente, num computador, digitalmente, isso mesmo.
E coletar assim, 1.000 medições, poderia, isso vai diminuir a sua incerteza violentamente. Você não vai poder dizer que o resultado, você não vai poder abandonar a distribuição que ele estuda e passar a usar normal, mas eu digo para você, provavelmente o resultado dessa medição vai ser um resultado muito próximo à distribuição normal. Se a gente diz que a gente aceita 30 medições num mesmo ponto, se eu fizer 1.000, então é possível que isso vai baixar muito a sua incerteza. Pode ter certeza que
existe
vai
algum caso, existe algum caso em que no certificado de calibração ou no processo de calibração eu use a reprodutibilidade e não a repetibilidade para poder melhorar, diminuir a minha incerteza de medição ou não? Isso não figura.
Então, a repro, ela piora a minha incerteza. Por isso que na calibração, se eu posso ir para repetibilidade, ou seja, não mudar nenhuma variável, isso vai diminuir a minha incerteza. Então, eu devo fugir da repro e ir em direção à RP, à repetitividade. Agora, tem algumas calibrações e, principalmente, uma série de ensaios. É que nós não temos aqui um químico conversando com a gente aqui, não tem. Eu também não sou químico, mas eu sei, por convivência com alguns químicos, tem algumas medições, alguns ensaios químicos que não terminam no mesmo dia. Por exemplo, em biologia, isso é fato. Eu começo a montar um experimento onde eu tenho que criar, assim, é uma cultura de bactérias, de coisas do tipo. Cara, essa cultura, ela começa num dia e vai terminar, sei lá, 15 dias depois, eu não sei quanto tempo que vai ser depois. E eu vou medindo e acompanhando aquilo, mas não termina no mesmo dia. Então, os processos químicos e os processos biológicos, muitos deles têm, eles são feitos, as medições são feitas num regime de reprodutibilidade e não de repetibilidade. E aí, você fez uma pergunta que eu vou aproveitar e contar para vocês um segredinho importante. É que vocês vão usar muito pouco isso em calibração. Se vocês estiverem pensando em calibração, esse bizu que eu vou passar para vocês, vocês praticamente não vão utilizar, porque a calibração é muito repê. Mas o dia que vocês estiverem fazendo uma medição repro, ou seja, uma medição onde você percebe que não começa no mesmo dia, ou por alguma razão você começa a fazer a medição e tem que passar essa medição para uma outra pessoa. Por exemplo, tem algumas medições embarcado em plataforma, sabe plataforma de petróleo que tu tem que fazer medição embarcado? Tem algumas medições lá que não dá para fazer repetibilidade. As condições não são as mesmas. Eu não sei se vocês já subiram numa plataforma de petróleo. A bicha não para, oscila, sacode, balança. É um negócio chato de fazer medição. Então, ali, a gente não utiliza muito a RP. Utiliza mais a técnica da repro. E qual é a mudança entre uma técnica e outra na hora que eu vou fazer as medições? É que essa fórmula, desvio padrão dividido por raiz de N, ela só é verdadeira, eu só posso adotar se eu estiver fazendo uma medição RP. Ou seja, se eu estiver fazendo uma medição que tudo se mantém constante. Se eu tiver que fazer uma medição repro, ou seja, que um fator vai ter que mudar, eu vou calcular a minha incerteza tipo A, a minha incerteza não vai ser da repetibilidade, vai ser uma incerteza da reprodutibilidade, vai ser só o desvio padrão. Eu não vou dividir por raiz de N. Isso é uma informação que a estatística nos ensina. A estatística diz o desvio padrão da média, que é essa fórmula aqui, ele só é verdadeiro se você estiver fazendo uma medição repetitiva, ou seja, se as condições foram sempre as mesmas. Se a condição mudar, aí, se a repro, aí o desvio padrão não pode ser mais da média, vai ser só o desvio padrão. Me ocorreu aqui falando com vocês, respondendo essa pergunta de vocês, me ocorreu um exemplo de uma calibração onde eu não uso a repetibilidade, eu uso a reprodutibilidade. Me lembrei de uma. É a calibração de vidraria, a calibração volumétrica. Eu já dei várias vezes exemplos de volumétrica para vocês. E tem uma outra característica na volumétrica. Quando eu fizer as medições na volumétrica, eu não vou dividir por rede M, eu só vou ficar com S. Por quê? Voltando. Como é que eu calibro um balão volumétrico? Vamos supor. Eu pego o balão, coloco em cima de uma balança, taro a balança, o balão volumétrico tem uma marca, eu vou enchendo de água, eu conheço a massa específica da água, eu vou enchendo. Ele chega num ponto, o menisco, parei. Anoto o valor da massa, eu sei o valor da densidade da água que eu coloquei ali, eu sei que densidade é massa sobre volume, então o volume da água que está dentro do balão é quanto? É a massa dividido pela massa específica. Então eu descobri o primeiro volume. Só que eu não posso medir uma vez só, eu tenho que medir pelo menos 3 vezes para ter um desvio padrão. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água que eu coloquei ali dentro, eu vou jogar ela fora, ou jogo num outro barrilete para fazer uma outra coisa com ela, mas eu não vou usar mais essa água para fazer a calibração. Pego uma outra água do mesmo barrilete, do mesmo tonel. Ela tem a mesma massa específica, mas é uma outra água, não é a mesma porção de água. Eu teria uma repetibilidade se eu não jogasse essa água fora, se eu pegasse essa água e jogasse de novo dentro do balão. O problema é que essa água já teve contato com a vidraria. Ela não é mais a mesma água. Ela não tem mais a mesma massa específica. Ela já pegou alguma poeira do balão, alguma propriedade do balão. Essa já é uma água adulterada. Então, por isso que eu não vou pegar ela de novo. Aí eu pego uma água, vamos chamar novinha, que está lá no barrilete. Jogo ali dentro, vai até a marcação, faço tudo de novo. Jogo essa água fora, pego de novo. Faço isso 3 vezes. Veja, eu fiz uma calibração, mas eu não pude obedecer a repetibilidade. Por quê? Porque uma variável eu não pude manter, eu tive que alterar. É o valor do meu padrão, porque a água é o meu padrão. A balança também é o meu padrão. A água é o meu padrão de massa específica. Eu coloquei um padrão, que é a água, joguei fora, coloquei outro, joguei fora, coloquei outro, joguei fora. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu vou fazer 3 medições, vou calcular de volume, vou calcular o desvio padrão, mas não vou dividir por raiz de N. Não vou dividir por raiz de N. Porque eu mudei uma variável que eu não tinha como não mudar. Então, foi legal você tocar nesse assunto, porque eu acabei lembrando desse detalhe. Quando a gente calibra a vidraria, a gente não divide por raiz de N, porque a gente não está com tudo igual. A gente está mudando um fator. Muito doido a metrologia, né? E o cálculo de incerteza, esse curso que nós estamos fazendo, é, sem dúvida nenhuma, o curso mais completo, mais complexo e completo da área da metrologia. Não resta a menor dúvida. Se vocês perguntarem assim, poxa, qual é a melhor, a mais sofisticada especialização da metrologia? O calculista de incerteza. Esse cara é o cara, por quê? Porque olha quanta coisa ele tem que saber. Ele tem que conhecer estatística, ele tem que conhecer laboratório, ele tem que conhecer procedimentos de medição, ele tem que conhecer instrumentos. Então, o cálculo de incerteza é a coqueluche, é o que há de mais importante. E assim...
No caso da incerteza do balão volumétrico, como ele faria, então, se ele não divide para a raiz de N, né? No caso da reprodutibilidade?
Ele só calcula o desvio padrão. Ele só calcula o desvio padrão, ele não divide por raiz de N, ele só calcula o desvio padrão. E é essa incerteza do desvio padrão, vai ser a incerteza da reprodutibilidade dele, que nós chamamos de incerteza tipo A. E aí ele vai combinar essa incerteza, outras incertezas. A incerteza da massa específica da água, a incerteza da balança. Lembra que ele botou em cima de uma balança? Tem a incerteza da balança também. Ele vai considerar...
Ele vai fazer um somatório, então.
Sim, sim. Nós vamos fazer esse somatório. Nós vamos fazer esse somatório. Só vamos fazer amanhã, mas nós vamos fazer esse somatório. Toda vez que eu calibro um instrumento, eu identifico as fontes de incerteza e faço um somatório. O nome desse somatório chama-se incerteza combinada. E se eu pegar essa incerteza, fruto desse somatório, e levar para 95,45%, que é a probabilidade que a metrologia, né, as normas exigem, o nome dessa incerteza chama-se incerteza expandida. É por isso que em alguns certificados de calibração você encontra lá um U, que é o símbolo da incerteza, e embaixo, expandida. O que é incerteza expandida? É a incerteza que saiu de 68% e foi para 95,45%. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Hoje, eu estou conversando com vocês muito de conceitos, Porque se eu não ensinar os conceitos, não vai adiantar nada eu sair fazendo conta. Mas amanhã vai ser o dia da conta. É claro, eu tenho mais conceitos para falar para vocês amanhã, mas amanhã é o dia da conta, é o dia que nós vamos passar o dia quase todo, boa parte dele, fazendo conta de cálculo de incerteza. Eu trouxe para vocês um exercício. Eu trouxe alguns exercícios, mas eu trouxe um exercício sobre calibração de um termômetro bimetálico. E muito do que eu vou falar na calibração do termômetro bimetálico, você pode utilizar na calibração de um termômetro digital. É muito parecido, as coisas são muito parecidas. Eu recomendo que a gente sempre compre a norma. Se você comprar a norma de termômetro digital, tem essa norma, a norma descreve como é que é o procedimento, mas é bem parecido com esse do termômetro bimetálico que eu vou fazer amanhã. Eu trouxe um exercício de uma medição indireta, que é um exercício um pouquinho mais difícil, porque toda medição indireta ela é mais difícil, porque ela vai envolver mais de uma variável, e aí eu vou mostrar para vocês a técnica de eu transformar uma variável em outra, porque isso é bastante útil no laboratório. Enfim, amanhã nós temos um trabalhão. Hoje nós estamos tendo também, né? Mas hoje a ideia hoje é mais construir esses conceitos, né? O que é algarismo significativo, o que é erro, o que é tendência. Amanhã a gente vai começar a aplicar esses conceitos. E o que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer os exercícios, eu vou terminar a teoria, que eu não vou terminar hoje, e eu vou fazer esses exercícios com vocês revendo a teoria. Então, aqui nós vamos calcular a incerteza tipo A. O que é a incerteza tipo A? Pá, 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 pá. Porque é uma coisa que a gente sempre tem que retomar, né? E aí vocês vão falar assim, poxa, eu fiz esse curso 2 dias de cálculo de incerteza, vou sair daqui sabendo tudo de cálculo de incerteza. Não dá para em 2 dias saber tudo. Você vai saber a base que vai permitir você estudar de hoje ou de amanhã em diante, sozinho, cálculo de incerteza, porque a base eu vou dar para vocês entenderem. É claro que eu já deixei um e-mail para vocês, quando vocês estiverem estudando, aí pintar uma coisa na cabeça assim, putz, que é isso mesmo? Aí tu manda um e-mail para mim, a gente troca informações. O nosso curso aqui na SBM, oficialmente, tem validade de 5 dias. As gravações ficam abertas durante 5 dias. Extraoficialmente, é infinito. É infinito. A resolução não é infinita, mas o nosso curso aqui é infinito. O que significa isso? Ah, daqui a 1 ano você está fazendo uma coisa e, poxa, ficou com uma dúvida, tu manda um e-mail para mim e fala, pô, cara, eu fiz um curso há 1 ano atrás, numa boa. Poxa, como é que é isso mesmo que eu esqueci e tal? E eu, puma, sabendo, vou te passar a bola, porque metrologia é um assunto solitário demais, né? Não tem com quem conversar, né? Então, pô, tu tem uma oportunidade dessa de fazer um curso, achou um maluco para conversar com você sobre isso? Porque isso é coisa de maluco, isso não é coisa de gente normal, né, metrologia, né? Eu brinco muito com meus alunos lá no Instituto Federal, dizendo que o metrologista é um cara que deve ter uma autoestima elevada. Por quê? Porque ele passa a vida inteira calculando o que não é certo, ou seja, a incerteza, o que é incerto. Ele sabe que nunca vai obter o valor verdadeiro. Olha que tristeza, bicho. E, no final, ele ainda tem que achar bom, rir e falar, pô, eu vou buscar cada vez a incerteza menor ainda. Esse é o objetivo do metrologista, né? Sempre buscar a incerteza cada vez menor. Mas, pô, se ele não tem uma autoestima elevada, o cara deprime, né? O cara fala, porra, não é possível, não aguento mais esse assunto. Eu não consigo nunca achar a perfeição. É, não tem a perfeição na história. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui, porque eu andei pulando umas apresentações aqui. Esse é o desvio padrão da distribuição normal. Então, eu cheguei a mostrar para vocês, cada distribuição tem uma fórmula de desvio padrão. Essa aqui é a fórmula da triangular. Essa aqui é a fórmula da distribuição uniforme, e essa aqui é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal. E aí vocês podem estar doidos para perguntar qual a fórmula do desvio padrão da distribuição T de Student. É a mesma da normal. O desvio padrão da distribuição T de Student obedece a mesma fórmula da distribuição normal. Então, aí não mudou nada. O que mudou na distribuição T de Student? É o fator que ele vai multiplicar. Se na distribuição normal a gente multiplicava, cadê ele? A gente multiplicava por 1 para ter 68 de intervalo, por 2 para ter 95 e por 3 para ter 99,5, na T de Student eu tenho que multiplicar, deixa eu ver que eu estou perdido aqui, eu tenho que multiplicar, ó, por esses fatores que estão tabelados aqui, ó. Esses são os fatores que eu tenho que multiplicar. É, eu tenho que fazer uma conta, eu ainda não mostrei como é que se faz essa conta para descobrir o grau de liberdade, vai ser amanhã, e eu vou descobrindo o grau de liberdade, eu entro nessa tabela, na verdade, eu busco ela no Excel e descubro qual é esse número que eu vou ter que multiplicar. Deixa eu ver se tem um exercício para a gente fazer. Claro, não é ainda um exercício, não tenho. Todo exercício que eu tenho, eu preciso do dia de amanhã. É porque eu queria, eu só fiz um, né? Eu queria fazer mais. É que todo exercício que eu tenho para fazer, eu preciso de... como é que eu vou dizer? Eu preciso de mais informação. Apesar de que, poxa, falei a beça hoje, né? Mas ainda não falei de todas as coisas. Eu preciso ainda acabar o item 9, entrar no item 10, que é o item de ajuste. Isso tudo vai ser amanhã. Vocês podem pensar, poxa, amanhã é um dia denso, porque é um dia de muita conta, né? É um dia de muita conta. Eu vou fechar a nossa aula de hoje com esse slide aqui e a gente encerra hoje para retomar amanhã. O que que diz esse...
Eu estou com uma dúvida com relação àquela... Alguns gráficos foram passados, eu percebi que o número de dados, né, que você tem embaixo é pequeno. Então, assim, não parece, pelo menos pelo que eu analisei visualmente aqui, parece mais uma Lawrenceana do que uma Gaussiana, né?
Que número de dados que você...
Quantidade, né? Quantitativo. Se eu considerasse só a parte azul, seria um pico, praticamente. Se eu quiser 68, quantos por cento? 68,
eu não sei o que você está... Qual aqui
você... É, esse 68,27%. Se eu colocasse isso graficamente, ia ser quase um pico. Ia ser uma Lawrenceana. O gráfico não ia ter muitos dados nisso.
Não entendi a pergunta. Um gráfico sobre essa tabela que você diz...
Isso.
Não, olha, essa tabela aqui, se eu fizesse uma distribuição T de Student e pegasse a probabilidade de 68,27, ela seria uma distribuição mais fininha, mas não chegaria a ser uma linha. Olha só, a abertura da distribuição, ela é uma distribuição... uma abertura... Estou desligando aqui meu celular, que eu esqueci de abaixar ele. A abertura da distribuição, a base da distribuição, ela vai ser cada vez maior se o desvio padrão for cada vez maior. Então, se eu tenho um desvio padrão pequeno, a minha distribuição, essa base, vai ser cada vez menor. Mas essa tabela aqui... Cadê a tabela? Poxa vida. Essa tabela aqui... Não entendi como fazer um gráfico dessa tabela. Ela é uma tabela de probabilidade. Ela está dizendo assim, se você quiser calcular o desvio padrão, vamos chamar assim, ou a incerteza, que nada mais é do que o desvio padrão. Se você quiser calcular o desvio padrão com uma probabilidade, ou seja, com uma faixa de 68%, você deve multiplicar por esses fatores aqui o desvio padrão que você vai calcular. Porque quando a gente calcula o desvio padrão, ele é um desvio padrão calculado sem probabilidade. A probabilidade vai vir quando eu multiplicar por um fator, que a metrologia chama de fator de abrangência. Se eu quiser 68,27, eu multiplico por esses fatores aqui, ó. Cada número desse aqui está atrelado a um grau de liberdade. É isso que eu não falei ainda para vocês e vou falar amanhã. E aí eu tenho que calcular o grau de liberdade para saber qual é o fator e multiplicar. E se eu quiser 95,45, esse fator é maior, tá vendo? Ele se aproxima de 2. Por isso que em muitos certificados de calibração a gente encontra 2, K igual a 2. Porque o cálculo que ele fez foi um cálculo que o K acabou sendo igual a 2. É possível isso, não é uma mentira, não. É possível fazer cálculos e descobrir...
E o igual a 2 não está lá embaixo, já no infinito, praticamente?
Exatamente. O K, ele vai ser igual a 2? O K vai ser igual a 2 se eu fizer infinitas medições. Só que na calibração, é aquilo que eu cheguei a comentar aqui com vocês, mas na calibração, o que que eu tenho? eu tenho, poxa, eu não consigo pegar o chat, cara. Ele é uma coisa que desapareceu mesmo. Mas na calibração... Ah, apareceu de volta. Ó, deixa eu escrever aqui para vocês. Na calibração, eu tenho o seguinte. Eu vou calibrar um instrumento. Vamos supor aqui. Eu vou calibrar um termômetro. Quais são as incertezas que aparecem na calibração de um termômetro? Então, incerteza da resolução. Qual é a distribuição? Vamos supor, uniforme. Essa distribuição vai ter um grau de liberdade. Eu vou mostrar amanhã para vocês como eu descubro esse grau de liberdade. Mas, acredite, tem um grau de liberdade. Vamos chamar de grau de liberdade 1. Vou botar aqui, ó. É a minha incerteza 1. Deixa eu dar um enter aqui para vocês verem, porque eu só estou escrevendo. Olha lá, está lá. Agora, a outra incerteza que tem na calibração do termômetro, incerteza do padrão. Vou chamar de incerteza 2. Qual é a distribuição dela? É uma T de student. Por que é uma T de student? Porque quando foram calibrar o padrão, não mediram também infinitas vezes. Então, ela é uma distribuição T de student. Qual é o grau de liberdade dela? É o grau de liberdade 2. Tem condição de descobrir esse grau de liberdade? Tem. Amanhã nós vamos ver isso. Se eu contar todos os segredos hoje, vocês vão embora e não voltam amanhã. Incerteza da deriva. É a deriva do padrão. Eu vou chamar essa de incerteza 3. Qual é a distribuição? A distribuição é uniforme. Qual é o grau de liberdade? Ela tem um grau de liberdade 3. Qual é a outra incerteza que tem na minha calibração? Incerteza da uniformidade do banho. Uniformidade do banho. Do banho de calibração. Essa incerteza eu vou chamar de 4. Qual é a distribuição dessa criatura? Uniforme. Qual é o grau de liberdade? Tem condição de descobrir, mas eu vou chamar de grau de liberdade 4. Vocês estão vendo que cada fonte de incerteza tem uma distribuição estatística e um grau de liberdade associado? E agora, eu vou parar aqui, mas tem mais umas incertezinhas, mas eu vou parar aqui e eu quero a incerteza combinada. O que é a incerteza combinada? É a soma de todas as incertezas aqui de cima que eu listei. Então, para eu descobrir a incerteza combinada, eu tenho que somar todas as fontes de incerteza. Tem uma técnica para somar. Eu vou mostrar isso tudo amanhã para vocês. Mas, por hora, eu tenho que somar. Quando eu somar essas incertezas todas e tiver a incerteza combinada, essa incerteza combinada, ela vai ter um grau de liberdade. Esse grau de liberdade nós chamamos de grau de liberdade efetivo. O que é o grau de liberdade efetivo? É o grau de liberdade fruto da soma desses graus de liberdade todinhos aqui. Eu falo soma, mas tem uma fórmula. Não é uma soma do tipo, pega um, soma com o outro, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Não é isso, não. É uma soma assim. Eu vou aplicar uma equação, que amanhã eu vou mostrar para vocês, que vai determinar, essa equação vai determinar o grau de liberdade efetivo, que é o grau de liberdade fruto da soma dessas incertezas todas aqui. Por que ele chama efetivo? Porque ele vai ser ele podia ser o grau de liberdade resultante, mas ele chama efetivo. O que eu vou fazer com esse grau de liberdade efetivo? Aí é que está o segredo da coisa. Eu vou chegar aqui na tabela T de student e ver qual é esse grau de liberdade efetivo. É 8? Qual foi o K? 2,37. Eu vou multiplicar a minha incerteza combinada por 2,37. E se o grau de liberdade for 26? Eu venho aqui e falo, opa, grau de liberdade, 26 para 95, 45, 2,1. Vou pegar a incerteza e vou multiplicar por 2,1. Quando o grau de liberdade efetivo é muito alto, eu chamo isso de muito alto. Eu faço essa conta e descubro que o grau de liberdade é 5 mil. 5 mil, se eu jogar aqui nessa tabela, 5 mil é praticamente o infinito, o grau de liberdade vai ser 2. O grau de liberdade, o fator de abrangência vai ser 2. Toda vez que vocês observarem no certificado de calibração um K igual a 2, é porque o grau de liberdade foi muito alto. E o grau de liberdade sendo muito alto, um fenômeno ocorreu na calibração. E é um fenômeno positivo. Sabe qual é o fenômeno? O desvio padrão das medições foi ou zero ou muito pequeno. Mas vocês só vão compreender isso amanhã, porque eu vou ter que mostrar a fórmula para vocês. E a fórmula do grau de liberdade, ela é fortemente afetada pelo desvio padrão das medições. E aí vocês vão olhar a fórmula e vão falar, se o desvio padrão for pequeno, isso aqui tudo vai dar zero. Então, uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês pegarem um certificado e encontrar um K igual a 2, saiba de uma coisa, o seu instrumento, o instrumento que você está utilizando, né, que é o instrumento daquele certificado, ele é um instrumento que tem uma boa repetitividade. Porque K igual a 2 significa desvio padrão pequeno ou zero. E desvio padrão pequeno ou zero é ser repetitivo, né? Então, é uma coisa muito boa. Tem alguns laboratórios, aí é a vida como ela é, né? Tem alguns laboratórios de calibração que, principalmente não, fora da rede brasileira, não são todos os laboratórios fora da rede brasileira que fazem isso que eu vou falar para vocês. Mas eu sei, eu já vi alguns laboratórios fora da rede brasileira de calibração que, ao invés de calcular o grau de liberdade efetivo, não calcula. Ah, calcular para quê? Quase sempre dá K igual a 2. Bota lá no certificado K igual a 2 e pronto. Isso é uma coisa muito ruim, porque a gente paga uma calibração ou um ensaio, a gente paga para o camarada fazer de acordo com a norma, de acordo com a ISOGAN, de acordo com os procedimentos adotados no mundo inteiro. E se o cara chuta um número, como, por exemplo, o fator de abrangência, não vou calcular, não. Nem sei como é que calcula isso. Eu vou e boto K igual a 2 e pronto. Ele está iludindo o cliente, porque se eu sei que K igual a 2 significa boa repetibilidade, se eu pego um certificado e o K está igual a 2, eu vou falar, pô, meu instrumento é um instrumento com boa repetibilidade. Pô, mas o cara inventou esse número. Aí ele me matou. Então, a calibração, o cálculo de incerteza é algo de responsabilidade, porque você vai estar fornecendo para o cliente dados que são dados que ele vai utilizar na análise dele. Também tem gente que fala para mim, Alexandre, mas quem é que sabe disso que você está falando? Realmente, são poucas pessoas, são os metrologistas, os que fazem a calibração, que sabem. O cliente dificilmente sabe disso que eu estou falando para vocês, que o K igual a 2 significa desvio padrão pequeno ou zero e vai dar repetibilidade pequena. Mas não interessa se o cliente sabe ou não, gente. Eu sei. E se eu sei, eu vou fazer o correto, não é assim? É assim, pô. Então, puxa vida, o guarda não está olhando, aí eu vou lá e roubo? Não é isso. Ou não deveria ser isso, né? Então, a ética acompanha a gente, ela não acompanha o cliente. Então, eu não quero saber se o cliente sabe, se não sabe, se o cliente é bom ou ruim, é mal, sei lá, não quero saber. Ele me pagou para fazer um serviço, eu vou fazer um serviço correto, pô. Então, é esse pensamento que está difícil da gente encontrar no nosso mundo. Cada dia que a gente vai passando o tempo, vai ficando mais difícil de encontrar pessoas com ética, né? Pessoas com moral, pessoas com que tenham um compromisso com o trabalho, a verdade. Isso realmente não tem a ver com metrologia, não, mas está difícil. A gente cada vez mais vai fazendo as coisas, sabe? Olha, eu dou aula no Instituto Federal e os meus alunos, eles se formam lá e quase todos, para não dizer todos, quase todos vão trabalhar nos laboratórios de calibração. Ou laboratório de ensaio. Porque não tem escola que ensine isso que eu estou ensinando a vocês aqui nesse curso. Então, eu ensino isso lá para eles. Então, eles aprendem a calibrar, eles aprendem a calcular incerteza. Então, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar em laboratório de calibração. No começo, quando você está ainda estagiando, está começando, dificilmente você cai num laboratório da rede brasileira de calibração. Você arruma emprego fora da rede. Tu está começando e tal. E aí, quando os meus alunos vão, não todos, mas muitos, vão trabalhar em laboratórios fora da rede, eu escuto o horror. Muitas coisas. Agora, eu também já conheci laboratórios na rede muito bom. Bom a ponto de eu virar para ele e falar assim, cara, por que você não entra para a rede brasileira de calibração? Porque quando o laboratório é bom, tem uma estrutura boa, pô, ele está um passo de entrar para a rede. Pô. Vale a pena entrar. Eu sei que tem custo. Entrar para a rede é caro. Então, às vezes, o laboratório fala, poxa, eu não estou em condições financeiras ainda. Beleza. Então, vai trabalhando bem fora da rede até você conseguir, né, e dar o salto. Pô, mas eu conheço laboratórios que eu vou contar para vocês. O camarada monta, sabe, num barraco, literalmente num barraco o laboratório, porque se não é da rede, não tem auditoria, não tem fiscalização. Ele monta num barraco o laboratório, faz uma calibração totalmente errada, fora da norma, inventa número. Tem aluno meu que diz para mim, professor, estou trabalhando num laboratório tal. Eu falei, eu conheço. Pô, o cara inventa número. O certificado, ele digita os números. Ele não calibra, não. Não é fruto da medição. É número inventado. E cobra. Aí você vai fazer uma calibração decente, sei lá, vamos supor, você cobra 200 pratas a calibração. Tem mais e tem menos? Vou botar um número qualquer, 200 pratas. Esse sujeito que inventa o número, cobra para o cliente 80. Aí o cliente faz o quê? Vai para o laboratório de 80, porque o cliente não sabe nada de metrologia, ele vai para o mais barato. E aí, quando ele recebe o certificado, aquilo é fake, né? Tudo mentira. Aí ele começa a ter problema na indústria, porque certificado errado, você usa as informações erradas. E começa a ter problema na verdade. Aí o problema fica enorme, aí ele faz o quê? Entra em contato com a Sociedade Brasileira de Metrologia para contratar a nossa auditoria, a nossa consultoria. Aí eu, outros, a SBM tem vários professores, vários consultores, chega lá no laboratório e identifica isso que eu estou falando para você. Um certificado todo errado, todo torto, tudo calculado errado, nitidamente todo errado, o cara declarando incerteza com 3 algarismos significativos, que qualquer um que começa a estudar metrologia sabe que a incerteza não pode ter mais do que 2 algarismos significativos. Enfim, você encontra o Deus nos acuda. Aí, é a primeira coisa que eu falo, troca de laboratório, pelo amor de Deus. Porque, ah, não, mas esse é tão bom, ele me faz um preço baratinho, ainda vem aqui. É claro, meu amigo, é claro que ele faz tudo isso para você. Porque ele inventa essas coisas todas. É difícil falar isso, né? Porque, poxa, né? Não é fácil, né, falar esse negócio. Ainda mais um assunto que eu gosto, né? Saber que tem gente que... Mas tem. É duro, mas tem. Então, tá bom. Eu já falei aqui, já me desabafei, inclusive. Vamos parar por hoje, que já estamos, né, quase 6 horas, já estamos cansadão. A gente volta amanhã às 9 da manhã. Às 9 da manhã, vocês amanhã, por gentileza, tomem um café reforçado, sabe? Um pão com ovo, uma coisa assim, para vir fortinho, porque amanhã o couro vai comer. Amanhã é o dia. Nós vamos terminar a teoria, né? Provavelmente na parte da manhã a gente termina a teoria. E o finalzinho da manhã e toda tarde é exercício. Eu vou mostrar para vocês um exercício de medição indireta, 2 exercícios de medição, não estou calibrando nada, estou fazendo medição, 1 exercício de calibração de medição indireta, 1 exercício de medição direta, de calibração do termômetro, que é medição direta, e também estou trazendo um exercício mais sofisticado, assim, mais profundo. Se der tempo, eu vou nesse exercício mais profundo. Se não der, eu não vou. Ou faço depois e mando para vocês. Esse exercício mais profundo, ele não estava na... Eu boto ele sempre na manga, sabe assim? Sobrar tempo, eu faço. Se não sobrar tempo, eu não faço. Mas mando para vocês feito. Mas talvez sobre sim. Talvez sobre tempo. Tá bom? Então, é isso. Vamos aqui... vou tirar aqui da... E vamos encerrar hoje. Tá bom pro dia de hoje, nós já falamos a beça, estudamos a beça, amanhã a gente continua. Gabriela?
Tá bom, Alexandre.
Um grande abraço a todos aqui. Amanhã a gente pega firme.
Tchau, pessoal, até amanhã.
Valeu, tchau, até amanhã.
Obrigado, hein?
Obrigado, Zé. Tchau.
Obrigado, professor, também.
Valeu, um abração.